Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Filmes, ao último Fábrica de Filmes do ano.
Finalmente acabou esse projeto que eu não aguento mais.
O programa em que a gente tentou várias vezes, por 34 vezes, fazer um filme que nunca existiu. Eu sou o Rafa Castro e eu nunca achei que a gente fosse chegar até dezembro. E eu tô aqui com os meus amigos, show do Vitinho.
Pô, eu jamais achei que eu fosse sobreviver mais 12 meses esse ano. Tô muito satisfeito, amigos.
Jonathan Marques.
Eu acho que acaba em fevereiro. Vamos fazer as apostas, joguem aí. Quando vocês acham, que mês vocês acham que o podcast acaba? Eu jogo em fevereiro.
Tá lá no spot da sorte, pode entrar.
Isso. O Tigrinho tá pagando bem. O Tigrinho tá bugado hoje, gente. Vim ser que eu vou mostrar uns esquemas pra vocês.
Silva Zoão.
Os números da Mega Sena vão ser... Nessa ordem.
Aí, moleque, vai tomar no cu. Se você acertar essa porra...
Se você acertar, você se mate. Você se mata. Porque você nunca mais vai conseguir.
Repita pra mim.
Não pode. Não
tá gravado. Eu te falo.
Aliás, esse é o número que a gente vai jogar na Mega da Virada. Nós seis.
É isso. Todo mundo que tá ouvindo esse programa vai jogar esse número.
Nós cinco vamos jogar esse número. É o bolão da fábrica.
Eu acho que se a gente jogar esse número, eu acho que a gente não vai ganhar.
Mas a quantidade de coisa que a gente acertou esse ano, sem querer.
Isso é verdade, cara.
Mas na boa, se a gente ganhar, a gente faz um filme, cara. A gente faz alguns filmes.
Tá, é. Se a gente ganhar, a gente faz um filme.
Eu não. Se eu ganhar, eu vou sumir no mundo. Falar, eu quero que todo mundo tome no cu.
A gente vai fazer um filme do Homem do Saco, então.
Não. Isso. E a gente paga o Jonathan, porque a gente vai ter a maior parte do dinheiro, ele não vai conseguir recusar.
Eu uso meu dinheiro pra matar cada um de vocês.
Caralho.
Esse aqui é a história do filme do Homem do Saco?
É isso aí, galera. A gente tem prova aqui já. Vai estar no
Spotify. É o Homem do Saco.
Mentira. Se alguém morrer, não fui eu.
O quinto Beatle aqui com a gente hoje, Bemastro.
É uma delícia estar aqui, eu estou muito estressado, mas eu achei que eu nunca ia ser convidado para participar desse podcast quando ele começou.
Você chegou a pensar assim, tipo, nunca que eles vão me chamar?
Não, mas eu acho que eu não vou participar disso.
Mas antes de você falar agora, eu pensei...
Então você mentiu.
Nada muito produtivo pra falar. Foi um fim de ano estressante.
Sincero, eu nunca achei isso. A gente pode dizer isso, não.
Fiquei muito feliz, eu gostaria de falar que eu fiquei muito feliz quando eu fui chamado pra participar.
A gente pode dizer que foi um sonho realizado.
Com certeza.
Depois de... O quê? Foram quantos meses, gente, de podcast até agora? São 8 meses de podcast.
Porra, durou mais que meu namoro, olha que alegria.
Olha aí.
Hey. Durou mais que qualquer namoro que eu tive na vida.
Um abraço.
Mas, pô, a gente tá fazendo esse programa aqui porque a gente pediu recados, né, de vocês. É, vai ser um programa pra gente relembrar aí os melhores momentos do ano. Tanto os nossos melhores momentos e os melhores momentos de vocês. De quem mandou, né? Quem não mandou é bobo, feio.
É bobo. Que a gente tá pedindo isso aí já faz 2 meses. E assim, se atente à sua caixa de e-mail, meu amigo. Preste atenção quando a gente pede alguma coisa.
Então, tem uma coisa também que o Spotify tá bugado pra caralho. E aí... muita gente veio falar comigo que não tava conseguindo. Primeiro, se você... tem uma coisa. Se você fala com a gente no comentário do episódio, eu não tenho como responder.
Sim.
Eu só tenho como publicar ou não aquele comentário. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá pro Instagram da Fábrica de Filmes e eu postei lá, galera, quem não tá conseguindo? Aí eu descobri que muita gente não tava conseguindo no Spotify e pedi pra galera mandar DM no Instagram. E aí sim, aí começou a vir um pessoal e mandar DM no Instagram. Quem não conseguiu mandar pelo Spotify. Agora, se você não segue a gente lá na outra rede social, aí você moscou, Plim.
Aí é
moscou
foda, demais. Né, meu amigo?
Foi complicado. Mas então, a gente recebeu alguns recados aqui. Vocês querem começar falando dos melhores momentos nossos ou vocês querem ouvir um recadinho antes?
Vamos nos nossos primeiro.
Tá bom.
O ego, né?
É o ego, né?
É que eu sou mais importante... Não, é que eu sou... Não é que é ego, eu sou mais importante que todo mundo.
Nenhum ouvinte aqui é editor-chefe do Porta dos Fundos.
Qual foi o seu momento favorito, então, do ano?
Meu momento favorito do ano foi...
Do podcast, tá? Da sua vida.
Vamos tentar nos ater sem muita gracinha, senão esse negócio não acaba.
Pô, meu momento preferido do podcast, continuo defendendo esse episódio com toda a minha força e minha alma, que é ilegalmente loira, e eu sempre tenho crise de risos quando eu lembro dos homens cabelo. Quando eu tô lavando a louça, eu lembro da menina falando, pô, mas isso é só uma roupa de cabelo. Eu falei, não, isso é só uma peruca que você tá usando. Eu falei, não, isso é roupa de cabelo, é roupa de cabelo. Eu sempre sou muito risado com essa porra. É, ela caiu e agora ela tá no chão e ela tem que andar a pé. É, ela foi dada como morta, né, porque...
É, eles acham que ela morreu realmente no da explosão.
Sim, e aí ela tem que andar a pé de Pirapora do Bom Jesus até lá. E aí o que ela encontra no meio do caminho? Ela encontra o aliado, igual o Silva falou.
E os homens de cabelo. Uns homens de cabelo, que são só cabelo. A pessoa que nasceu cabelo não
Eu gosto dos homens de cabelo, primo It, assim, né?
É, primo It.
Quem é que faz o líder do Homem de Cabelo? Será que a gente não tenta um Marcelo Tais?
Porra, aí
na verdade ia ser irônico, né, cara?
A gente podia colocar só careca nesse núcleo. Brito Júnior.
Brito Júnior. Acho que Brito Júnior seria um bom líder pros carecas. Pros cabeludos.
Pros Homens Cabelo.
Pros Homens Cabelo. Homens
Cabelo.
E aí ela encontra... Deus,
os Homens Cabelo, achei que eles eram lindos.
Cabelo. Tipo, os caras têm esse nome ironicamente, né? Porque todos eles são calvos.
Todos eles são calvos, exatamente.
Pô, e a gente pode descobrir que o personagem do Odilon Wagner, ele era um homem cabelo antes e ele saiu desse grupo.
Eles são chamados de Homens de Cabelo porque eles vestem roupas de cabelo dos inimigos que eles arrancaram o cabelo das pessoas.
É, pode ser.
E aí ela falou, você sabia que o nome disso é peruca? Ele, não, isso é roupa de cabelo. Roupa de cabelo, roupa de cabelo.
São os homens peruca.
Não, roupa de cabelo, homem cabelo. Isso é peruca, tudo bem, isso é peruca.
Aí eles expulsam ela do bando, assim, né? Fala, você não serve pra nada, Santinho. Você vem aqui e fica desmerecendo o movimento.
Foi nesse episódio que a gente descobriu que o apelido do Sérgio Sacani é Gordão Foguetes.
Foi. E teve um momento, tipo assim, que a gente achou que era uma parada...
Que era sacanagem.
Eu achei que tinha saído na hora ali aquilo. Depois eu descobri que era o apelido dele. E teve um momento muito bizarro, assim, de... Muita gente veio falar comigo, também descobriu pelo episódio do Fábrica.
Eu acho. Então, que a gente vai pegar. Vai na pegada de ficção científica.
Fixação científica.
Fixação científica. Ai, cientistas, ai.
Pô, um cara com tesão no peru, mano.
Ai, cientistas, nossa.
A fixação científica.
Albert Einstein. Oh.
A ciência.
Ai, Carl Sagan.
Ai, Space Today.
Ai, Gordão Foguetes. Oh.
Gordão Foguete.
Gordão Foguete foi. Vai tomar no cu, cara.
Parece o nome de uma marca de cara. Esse fim de semana.
Só hoje no Gordão Foguete você compra.
Se você leva três foguetes hoje, Gordão Foguete, você leva uma cabine de despressurização de graça.
Meu Deus.
Só que vem com Gordão. Gordão Foguete me pegou legal.
Mas é o melhor apelido, né? Gordão Foguetes é um apelido muito foda.
Pô, e ele abraçou isso aí, né?
Eu acho Fortão Foguetes também.
Que... Cara. Que agora ele tá nessa onda.
Eu lembro do Rafa, ele me mandando mensagem, tipo, com um trecho do episódio que vocês falam dele, falando assim, pô, você acha que vai ser de boa se sair? Aí eu, pô, claro, cara. Que parada maravilhosa.
Ah, eu lembro que ele perguntou pra você, eu lembro disso.
Mas existe um grande cuidado nosso aí, de a gente se preocupa muito com a nossa imagem.
E tanto é que o segundo episódio que a gente gravou nunca foi ao ar, né?
Exatamente. A gente sempre tá muito preocupado em não ofender. A gente é totalmente contra o Léo Lins.
Totalmente.
Com certeza.
Eu não sei se a gente já deixou isso em algum episódio, se a gente já falou isso publicamente, além da live lá do Monty Python Brasil, de que a gente não tinha gostado do episódio do...
Não tinha.
Do Ilegalmente Loura, né?
Foi o primeiro filme que a gente tava fazendo assim, e desandou em algum momento, que a gente falou, caralho, isso aqui não Não faz o menor sentido, o mínimo de sentido isso
aqui. É, foi o primeiro que o Silva falou, esse filme tá uma bosta.
É, que é a primeira vez que ele falou essa frase.
E é a bênção do Silva, toda vez que o Silva fala esse episódio tá uma bosta, é um dos melhores episódios. Não,
ele fala que esse é o pior episódio da Fábrica de Filmes, que ele fala sempre.
E aí ele abençoa o episódio.
E esse, a gente teve uma crise de riso, o bagulho do Gordão Foguete no meio, e foi ficando muito cansativo, porque a gente também gravou por 2 horas, né? Foi 2 horas de gravação.
Foi muito grande. Pra mim, os melhores episódios foram os que tinham mais bruto, infelizmente, porque foi um pesadelo, né, pra editar. Esse foi muito longo, tipo, o do Xaropinho é muito longo.
Eu lembro de você estar editando essa parada por muito tempo.
Ele tá editando até agora, na verdade.
É, exatamente. A gente lançou incompleto. Vai sair a versão do diretor.
A versão do Zack Snyder em preto e branco.
Vai ser o primeiro podcast em preto e branco. O áudio.
Pô, é, só pôr ruído no áudio pra caralho. Deixar igual de rádio antigo.
E aí, galera do Fábrica de Filmes. Quem fala é o Bruno Mael. Já tinha mandado o áudio, mandei errado, agora vou mandar o certo. É, pra fazer aqui o meu top de melhores programas, só que como eu sou ruim de fazer top, o meu vai ser as melhores imitações e os programas delas. Então, em primeiro lugar, é o William Bonner de Silvio Zoão, que é o William Bonner de verdade. Ele não é em um episódio, é em todos, mas em todos os episódios que ele tá, ele é a melhor parte. Em segundo lugar, o Raul Gil, no primeiro episódio dos Bobalhões, no segundo, aliás, dos Bobalhões, onde todo mundo imita o Raul Gil junto, imita o espírito dele, só aquele... Em terceiro, também dos Bobalhões, no primeiro episódio, o Pongo imitando a nossa querida GK. Em quarto, o Barriguinha Mole, querendo que você beba o leite dele, o nosso querido Yoda. E em quinto e último lugar, tem que ser o Cabeção, que nem é uma imitação, o auge do Cabeção não é o Cabeção, mas é o 3, 2, 1. Esse é um dos momentos favoritos. Sou muito fã das imitações de vocês. É, forte abraço e bom 2024.
Obrigado demais, cara. Demais, né?
Eu nunca ia imaginar que a gente ia ter imitações favoritas. As imitações são boas demais.
Ele merece um salve do William Bonner, eu diria até.
Merece, eu também acho.
Qual o nome dele mesmo?
Bruno Mael.
O Bruno Mael, você pode usar isso aqui de mensagem da sua caixa eletrônica ali, né? Do, como é que chama? Secretária eletrônica do seu celular. Você ligou pro Bruno Mael e eu sou o melhor amigo dele, o Will Bombom.
Em nenhum momento ele falou que ele é o William Bonner, se ele usa essa porra, ninguém vai saber quem é.
Caralho, Will Bombom.
Will Bombom.
Will Bombom.
É o nome de rapper do William Bonner.
Vamos tocar aí os momentos preferidos aí do Bruno Mael. E é bom porque o Silva sabe imitar o William Bonner.
Imita aí, uma palhinha.
Imita assim. Aí, Silva, uma palhinha só.
Boa noite.
É incrível.
Incrível. É muito foda. É muito foda. O Pipi, aproveita e pergunta aí pro Malaki o CPF dele, por favor. Eu só preciso disso aqui pra poder fechar.
É 121.
Ponto 98. Não precisa de ponto, o Malaki, só fala. Eu sei.
Mas eu decorei com ponto. Eu não sei falar assim mais.
Trachinho 80.
69.
Ele não consegue, né? Toda vez que ele fala 69, ele tem que dar isso.
Ao meio do CPF, 69, 69.
E se tiver 666, ele faz um sinal da cruz.
Ele não fala, ele tem que trocar. Ele muda de estado e faz outro.
Aí o Alan, foda-se, vai ser um CPF do Malaki, sem o CPF dele. E aí eles continuam. E o Zezé não falou nada. O Zezé tá
Zezé, mas
nada.
Ele é isso, o Zezé. Essa ele é a função dele no
Zezé,
filme.
Zezé faleceu, tomou muito susto.
Não, Zezé, a única fala dele no filme é na hora que eles estão sendo sequestrados, que ele fala: Não.
Só essa fala. Não, esse é o Raul.
Esse é o Raul.
Tira o chapéu para
um pago resgate.
Participação especial, Raul Gil.
O Raul Gil, ele narra a luta final do Pipi contra o Popó. É narrada pelo Raul Gil.
Are you ready to rumble?
O público jovem tem que ter uma influencer.
Isso que eu pensei.
A montaria pro caminhãozinho do Pipi.
Mari Baianinha.
Porra, Mari Baianinha seria mãe. Eu ia falar GK, mas então deixa Mari Baianinha.
Nossa, ia chamar público pra caralho, mano. Nossa, mas seria bom porque a galera ia falar muito mal.
Não, eu acho a GK, ela aparece no filme e convida o Didi pra farofa.
Ela é a verdadeira dona do Vivendas.
Você vai descobrir isso lá pra frente.
No pós-crédito aparece ela assim. No...
Eu quero farofa!
É exatamente assim que ela fala, mano.
E se nesse caso o príncipe fosse o Barriguinha Mole? Se ele fosse o Yoda, no caso?
Pode ser.
Que ele foi instituído e ele tá, tipo... Ele tá vazio o saquinho, tá ligado? De leite. Ele tá...
Caralho!
Ele
tá
perfeito, tipo... Cara, perfeito. Ele tem só um pouquinho de leite, assim.
É.
Agora é a barriguinha seca, né? Agora é a barriguinha seca. Ai, ai.
É, barriguinha vazia, barriguinha vazia.
Ele tá com a voz meio rouca, né?
Quem é você? Eu sou a barriguinha.
Eu sou barriguinha. Barriguinha vazia.
É o barriguinha dura, né? Tem que ser o contrário.
Barriguinha vizinha, vazia, leite precisa.
Caralho, cara. E o Yoda parece que o primeiro já, isso é diferente.
Não, é. Então, tô falando, a gente tem que
explicar. É isso. Já tá desde o primeiro. Barriguinha seca.
E a gente não pode ter um.
Já tem um momento que ele morre, que ele chega pro. O Chuck vai visitar ele lá, todo ferrado. Aí tem aquela conversa toda, eu não sei o que fazer e tal, assim. Aí o barriguinha vazia chega pra ele.
Eu sei o que precisa, você. Tome um pouco do meu leite.
Eu sabia que tu ia falar final, isso. Eu ia falar isso também.
Tome.
Pô, então
me mama. Me mama.
Tome um pouco de
mim. Bebe de canudo.
Uma mamadinha aqui, rapidinho.
Ah, não, para. Que isso, gente? Não.
O seu canudo usa pra me mamar.
Ele toma e ele some. Só fica o canudo.
É. Não, parou, que isso?
Fica só o rostinho, na verdade fica só o saco vazio, fica só o saco vazio e some a carinha dele.
Caralho, tipo... cara, não.
Só que aí quando ele levanta a machete, quando ele vai descer a machete, um skate para na frente.
Aí, o skate que ele derrubou. Eu acho que dá pra fazer um bom argumento aqui, Rafa, que na hora que o skate do Jason quebrou, ele raspou um pouquinho na perna do Jason. E saiu um pouquinho de sangue.
Que sangue?
Um sangue verde.
Um sangue de outra pessoa, sangue da professora Fran.
Isso.
É que ele tinha guardado.
E aí um
ficou sujo.
E aí um off-screen. Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim. Olham pra trás. Pá, esquentado na cara do Jason. E aí é o Chorão, corram, criança, Chico Plot, Chico Play.
Você tá achado de doido?
A minha vida é tipo um filme de Spike Lee. Dando violento, você é bonito, eu sou feio, sua mãe te ama, mas eu te odeio. Lá em vários socos.
Um portal do inferno e o Fred Kruger assistindo comendo pipoca.
Eu ganhei, no final eu ganhei.
Não, mas daí, tipo, o Jason começa a revidar, assim, o Chorão começa a perder e o Cabeção, ele fala assim, 3, 2, 1, e aí você percebe que ele tá há uma semana com o dedo no cu e ele consegue usar um poder de cancelar o Jason dentro do inferno de novo.
Por isso, ele sacrifica por isso.
Uma semana com o dedo no cu, ninguém se esperava, de verdade.
A thumb tem que ter o cabeceiro no cu, sem ninguém perceber.
Ele tem que estar com a mão na bunda. Isso vai fazer sentido no final. Não tem como continuar. Né? Isso aqui acabou.
Então agora que a gente ouviu aí essas pérolas, meus momentos, as imitações preferidas do Bruno Mael, vamos pro show, seus momentos preferidos do podcast.
Pra mim, cara, é o Filho de Ná que eu queria citar aqui, com o Didi Braguinha, que eu reouvi hoje, que é sensacional. Pô, porque assim, o Didi é uma pessoa incrível, foi um convidado muito bom, e é foda porque esse episódio foi crescendo muito, assim, a gente foi dando ideia, e tem o lance dos diabrete e das mini pragas do Egito, sei lá de onde, que é sensacional, assim, sei lá, eu gosto muito, tem um carinho muito grande pra esse episódio.
E tem um lance também que o Didi, ele foi um dos convidados que mais entrou no espírito do podcast, né, porque, tipo, é normal a galera chegar aqui, tipo, quem não ouve, e se estranha muito, porque o bruto é isso, uma hora e meia da gente falando merda pra caralho. E se a pessoa não acompanha, se ela tá numa...
Uma hora e meia se perguntando, que porra é essa que esses caras estão fazendo?
Exatamente. Os nossos convidados, eles começam a engrenar depois de um tempinho, depois de uns uns 15 minutos de episódio.
Pra mim, o marcante disso é o Pedro Duarte, no episódio que ele falou.
Eu tô completamente confuso aqui.
É, não, deu pra ver que o cara precisou se arrumar na cadeira, sabe? Sentar com a postura e falar, pô, não, esses malucos tão de sacanagem.
É, então, eles realmente estão tentando fazer alguma coisa aqui, mas é tipo meio que isso, assim. E o Didi, ele foi muito bacana, assim, nesse sentido, ele embarcou demais. Desde o início, assim, ele falou, caralho, o que tá acontecendo? E ele foi muito.
Pô, só o fato desse episódio é onde surgiu o trezembro, 13 de trezembro, trezembro. Já é uma coisa marcante demais isso, cara. Isso é sensacional. É,
então o filme começa... Vamos começar esse primeiro ato. O filme começa com mãe de Iná morrendo?
Ela fala que vai morrer. É, eu acho que sim, eu acho que sim. Ela tá, sei lá, no leito de morte, assim, e ela fala, eita, acho que eu vou morrer.
E aí todo mundo, meu Deus, ela realmente adivinha as coisas.
Não, eu acho que nessa hora ninguém fala nada. Eu acho que ela pode ter sido zoada porque ela errou alguma previsão. Só que mais pra frente a gente descobre que ela não errou. Que foi aquelas previsões meio que ela acertou na quina, sabe? Opa, caraca, no fim das contas ela tinha acertado. E geral zoou ela, ela ficou com raiva.
Geral descobre que a data das previsões dela era a data americana, onde o mês vem primeiro e a data vem depois. É tipo, vocês não percebem o padrão? E aí tu mostra, meu Deus, tá tudo acontecendo em maio.
A galera falou, mãe de Iná, não existe mês 31
subindo agora. Eu tava achando muito estranho, velho, falar que vai acontecer no mês 18, velho. Porra, agora foi tudo burra. Sentindo, porra. Trezembro, vó. Porra.
Trezembro.
Fala, galera do podcast Fábrica de Filmes. Aqui é Diogo Brago, de Braguinha, um dos piores participantes desse podcast aí, de Garbo e Elegância. E foi pedido para mim para gravar aqui, né, um áudio falando sobre o podcast, né? Eu podia cair no momento, no ambiente comum, e criticar, trazer os defeitos para frente, né? Porque apontar o defeito dos outros, né, apontar as falhas dos outros é uma forma de ajudá-lo a evoluir, se você for um babaca ao pensar isso. Mas, como eu não vou ser esse babaca, queria dizer que foi um imenso prazer participar desta gravação, seus filhos da puta. Adorei, me chamem mais, eu quero participar mais. Um beijo. Bom final de ano, boas festas, bom fim de ano. Feliz Natal pra todo mundo, nos vemos em 2024. Beijo, tchau.
Ai, eu gosto muito de Didi, gente. Pô,
ele mandou muito nessa,
sou um
cara.
Grande sou. Fã, sou um grande fã.
Um grande
fã,
participante, um grande homem, por que não dizer.
É verdade. Tem várias histórias do Didi que não entraram, né, no episódio.
O Didi, inclusive, nesse episódio aí, ele falou que minha voz parece com o do Carranca lá do Instagram. Você tem arte em casa? Ele ficou falando disso.
Tem várias histórias dele que não entraram, né? Dele indo de bicicleta pro trabalho.
Ah, foi dessa. Muito boa essa história mesmo, cara.
Ele descendo ladeira de skate.
Teve um lance desse com o Caíto também, né? O Caíto contou umas histórias também boas. Nossa, que não dava pra colocar, porque não... E é isso, é uma hora e meia de coisa, é uma hora e meia de negócio, não tinha como...
Pô, isso é um dilema da edição desse podcast, porque tem que ter um limite ali do que você deixa de coisa aleatória, senão a pessoa perde o fio da meada do filme, né? Você não consegue entender mais a história.
Quem vai agora? Silvio João?
Eu acho que o meu momento favorito desse ano no podcast foi quando a gente... Não é porque foi uma fala minha, não, mas eu acho que o cabeção tirando o dedo do cu, assim, foi a melhor ideia que eu já tive no podcast.
Cara, isso aí...
Não só no podcast, como na minha vida. Eu tive poucas iluminações boas desse jeito, cara.
Não, cala tua boca, caralho, você é cheio de iluminação aí.
Não, mas é que essa aí é outro nível, cara. Eu nunca vou replicar isso aí, tá ligado?
A gente tava comentando ontem que você, quando você tiver no se você liberar o 100%, o mundo acaba, cara. 100% do seu poder.
Mano, essa parada do dedo, cara, no cu, eu trouxe no início do episódio, né? No início da gravação.
Foi.
O poder e aí, do nada, no final, tu puxa, cara, não tá esperando
que, assim,
isso.
É o poder do comeback. Pô, o B até puxa, a gente faz aqui o Cold Open, né, que é essa abertura no começo, a gente fala vários temas e a gente corta muita coisa desse Cold Open que às vezes não precisa.
E a gente isso já sabia que ia cortar, que... né, foi um negócio
de... Isso, já vai, isso era um bagulho, isso aí, pô.
Isso não vai entrar, foda-se.
Não, e aí teve que entrar. Porque...
Foi ótimo por isso, porque o Rafa tava pronto pra cortar isso aí, ele tava prontíssimo pra cortar essa parte todinha. O Silva salvou esse episódio duas vezes, salvou o Code Open e salvou o final.
Obrigado, gente, eu dou muita risada com vocês e assim, de verdade, foi o... vou aproveitar que o holofote tá na minha cabeça aí e vou dizer que esse ano esse projeto aqui foi, junto com a minha banda, Passo Palio, foi o que me salvou, assim, de ficar maluco, cara. Fazer isso aqui com vocês. Quem me conhece sabe que eu não ando fazendo muita coisa, não ando produzindo muito quadrinho e tal, tipo, não ando muito nessa, por essa vibe aí, mas ter uma regularidade de produzir alguma coisa, assim, me salvou de verdade. Então, obrigado você que escuta e obrigado vocês que gravam, cara. Que foi muito cara. Bom dividir
valeu esse demais, cara. Mas você tá
muito
fora,
obrigado, mas
tá
é o projeto. Programa que grava. A gente não sabe.
Acabou. Você
muito, tá fora do projeto mês que vem, cara. Foi mal. mas só pra não deixar o Silva Zoão aí na... Sendo sensível sozinho, porra, eu também fico muito feliz, viu? É o momento que eu mais dou risada. É o momento que eu mais dou risada na minha semana. Assim,
é o momento
vocês.
Mais feliz da minha semana, com certeza.
Pô, e eu vou até entrar num... Eu vou chorar aqui, hein?
Não chora também.
Hoje é o dia, cara.
Pô, porque esse ano pra mim foi um ano muito difícil, mano. Aconteceu muita coisa ruim na minha vida, assim. E, pô, esse lugar que esse podcast virou é um bagulho muito foda na minha vida, assim. De verdade mesmo. Que eu tenho muita gratidão de ter. E eu vou parar aí, que a lágrima veio. Uhum.
Ah, eu sou muito grato de ter conhecido todos vocês, assim.
Pô, de verdade. Eu também, mano. E assim.
Nas circunstâncias que eu conheci, assim. Foi tipo. Foi cada um que se conheceu de uma forma completamente diferente, né? Foi muito. E aí foi juntando todo mundo.
Agradecer vocês de verdade mesmo e até pedir desculpas. Às vezes eu sou uma pessoa difícil de lidar, o ouvinte não sabe que o Rafa corta na edição. Mas, pô, vocês me aguentam
ele
aí também
vários
toda
ataques,
semana.
Ele xinga a gente. Nossa,
porra,
muito complicado,
eu mando todo mundo tomar no cu.
E é uma síndrome de Tourette muito seletiva, assim. Ele fala, tem o Tourette, mas ele xinga, tipo, uma forma que Vitinho, você é além do Tourette, cara. Você tá falando coisas muito pessoais minhas.
É, específico demais hoje.
Eu nunca vi um Tourette de um texto inteiro. Nunca vi um Tourette de um texto de 3 minutos. Que chega.
Tourette de 13 páginas. Corridas.
4 capítulos de Tourette? O que é isso?
Não tô entendendo. Tourette digitado? Eu nunca vi, não.
É estranho, mas... Ai,
eu não consigo controlar, cara. Vem e eu digito mesmo, cara.
É bizarro, mas, porra, eu sou feliz demais de conhecer vocês. Acho que o Silva foi o mais acaso, assim, que eu conheci, que foi no... Durante o podcast, eu já seguia ele já na internet há bastante tempo. E quando...
Foi no curso, né? No meu curso.
Sim. Não, ele me seguia antes e eu nunca falei isso, mas sou mal fã e eu já segui o Silva muito antes, assim, fiquei muito feliz quando ele começou a me seguir. Foi antes de começar a conversar e, porra, quando a gente se conheceu aqui, quando eu vi que você é um cara legal também lá no curso e aqui, porra, foi foda demais.
É, a primeira vez que nós quatro conversamos foi no curso do Rafa.
Foi.
Total. Faz o curso, galera.
Faz o curso, nem tá on, mas... mas, pô, cara, é isso. Eu sou muito feliz aí de a gente estar junto nesse projeto. Eu amo muito todos vocês. E contem comigo pro que der e vier. Sério, vocês... É, assim, esse projeto e ter vocês toda semana trocando ideia, tanto aqui quanto no nosso grupo, porra, é sensacional, assim, pra mim. É muito bizarro. Uma parada que eu agradeço poucas coisas na minha vida, sabe? Eu não tenho o hábito de parar e agradecer. E esse projeto e ter conhecido vocês é uma coisa que eu agradeço constantemente. É bizarro.
Você também tá fora do projeto, mano, infelizmente. Você tá pô, mas é aquilo que a gente tava falando no Monty Python Brasil lá, que o Fábrica de Filmes já existe, já... Cê, conta a história de como começou a fábrica.
Porra, Fábrica de Filmes, meus amigos, tem uma história. Senta que lá vem a história, vamos lá. Ela começou, e eu vou pegar a data exata aqui pra vocês, tá? Cara, tem 6 anos. Na época que eu dirigia conteúdos pro YouTube do Telecine, e teve um piloto que eu falei que eu queria muito fazer esse projeto, e eu fiz esse piloto com o Ed Gama, apresentando.
Fala galera, eu sou o Ed Gama e essa é a Fábrica de Filmes, onde os convidados terão que criar um filme inédito com base em informações dadas pela produção. Meus convidados de hoje são Marcos e Matheus Castro, os Castro Brothers. E eles têm a missão de adaptar The Legend of Zelda.
E aí não deu certo, o piloto não foi pra frente, só gravamos o piloto, não, a gente não tinha muito recurso. E aí, muitos anos depois, entrei pro Porta. E aí pintou uma oportunidade de entregar projeto de podcast. E aí eu falei, porra, eu tenho esse aqui do Fábrica de Filmes. E também não foi pra frente lá, mas é porque morreu na praia.
Mas bateu na trave, assim, quase foi.
Quase foi com o Tablet e o Totoro. Sabe, ele ia ser feito com ele.
Caraca.
E aí não rolou. E aí eu falei, cara, eu vou pegar de volta. Quer saber? Vou fazer eu. E aí eu falei, John, bora fazer e tal. E aí o show do Vitinho foi um dos primeiros convidados. Foi o show do Vitinho e o Igor Palópolis.
Uma coisa que atrai muito o Oscar, e é uma parada meio Oscar bait, assim, é personagens com doenças graves, assim, que eles podem ter um espaço pra sofrer durante o filme, fazer um drama, sabe? Tipo meio Clube de Compras Dallas, por exemplo, que fez o Matthew McConaughey ganhar o Oscar, inclusive.
Sim. Esse ano a gente tem o do Brendan Fraser, né? Aquele Whale.
É.
E é uma boa desculpa pra gente colocar ator idoso no filme, né? Que também já traz uma coisa de Oscar.
Pô, a gente tá devendo chamar ele de novo.
Não, eu ganhei dele, né? Porque...
depois... É, né?
Ganhei de muito, inclusive. Cara, eu fiz tomar 30 episódios, pô. E o mano nunca mais.
Depois, é porque depois entrou o Silva e a gente falou, pô, não vamos postar um episódio sem a formação cheia, sacou? Sem a formação completa, não faz sentido. E aí foi isso, o primeiro episódio o Vitinho foi como convidado, e aí a gente achou muito legal e falou, pô, Vitinho, não quer ficar fixo? E aí ele topou. Aí, no segundo episódio, o episódio proibido, foi o convidado.
Olha, eu vou falar um negócio.
O que foi?
Eu sei que esse episódio ele nunca vai sair, mas...
Esse episódio, pra mim, é perfeito.
Ah, não.
Jamais.
Não atiça os caras, velho.
Ele é tão pesado que não sei se
ele vocês lembram, mas pesado pra caralho.
A gente nunca terminou ele, né? A gente no meio da gravação parou.
A gente parou no meio e falou, caralho, olha, acho que a gente
não vai dar, não tem como.
Não deu.
Mas assim, a estrutura tava perfeita. E aí eu voltava, tinha flashback, tinha um monte de coisa. Tava bom.
Aí a gente gravou o Toy Story brasileiro. E se você reparar, eu apresento o Silva como convidado. Pra quem não sabe, essa aqui é a Fábrica de Filmes. É um programa que a gente tenta criar, né? Filmes que nunca existiram. E eu boto a ênfase no tenta, né? Que não quer dizer que se a gente fez uma vez é porque a gente vai conseguir fazer de novo. E eu tô aqui com os meus amigos aqui, o Jonathan Marques.
Sim, eu tô aqui. E é importante dizer que se esse episódio ficar ruim, significa que a gente tentou. Porque o outro ficou tão ruim quanto e a gente decidiu tentar de novo. Então...
Na verdade, ele ficou bom. Só que ficou tão bom que não dá pra publicar, entendeu?
Sim, ficou bom pra gente, né?
Nem tudo que é bom vale a pena. Essa lição, às vezes, é até pra relacionamento também. Não só pra isso, né?
Nem tudo que a gente gosta, né? Vale a pena mostrar pros outros.
É uma conversa que, fora de contexto, ela não é muito legal e acho que em momento algum a gente botou contexto na conversa, então ela é inteira imprestável.
Eu diria que até no contexto ela não seria muito bacana também. Acho que é importante o Rafa ter excluído do computador, se tiver como.
E se a gente puder, inclusive, usar bastante droga pra esquecer também e nunca mais isso vir à tona, eu acho bacana.
Aliás, Joe Biden, agora que a CIA tá me escutando, eu posso dizer que não era eu que estava aqui naquela semana, tá?
Ah, o Rafa tava apresentando a gente, inclusive, né?
Eu tá, não, beleza, vambora.
Não, apresenta aí o convidado, que isso.
Não, vamos lá, nós temos aqui convidados, né? O Silva João.
Que promete não estragar o podcast de hoje.
Eu me comprometo a, sei lá, vou manter o tônus hoje. Muito obrigado pelo convite novamente, eu acho que dessa vez vai.
É verdade, sim.
É, eu apresento ele como convidado. E foi porque não deu certo o outro programa, sabe? E a gente até comenta. Algumas pessoas já me perguntaram isso pessoalmente, muito curiosas. Vocês vão morrer de curiosidade, porque eu nunca vou falar.
Nunca.
Eu só vou falar o tema, que era a origem da Air Fryer. O nome do filme era Air vs. Fryer.
Cara, é só de pensar nisso.
Era bizarro. Não, grito. E outro lance também, tipo... Na verdade, foi mais de uma vez que a gente tentou gravar com o Silvio e não rolou. Teve uma vez que a gente marcou com ele. E aí, meu fone de ouvido não tava em casa. Eu esqueci meu fone de ouvido, minha mina levou. Aí, teve que remarcar pro outro dia. Aí quando a gente gravou, ficou aquela destruição que a gente viu. E aí teve que fazer um outro, o Silva se propôs a participar de um outro.
É verdade, cara, foi muito difícil gravar esse primeiro episódio, cara.
É muito doido que, tipo, rolou muito certo, assim.
Depois da tua história, a gente chamou ele pra ficar fixo também.
Foi, exatamente. Será que o Silva é muito bom ou a gente é emocionado também? Porque a gente tava muito, muito feliz, assim, com
o Silva. Não, a gente não chamou mais ninguém pra ficar fixo.
É verdade, a gente teria 58 convidados aqui
fixos. Só tem o B que é agregado porque ele é meu irmão.
Peraí, eu só tô aqui porque eu sou seu irmão?
Com certeza.
Nepo Baby, é o Nepo Baby do
garoto. É meu bebê, vem cá, dá beijo na mão do pai. Isso.
Que relação estranha.
Na mão
estranha
do pai. Mas, ó, eu acho que o Silva foi nosso melhor convidado, né? O Silva
é verdade.
O Silva e o Vitinho foram nossos dois melhores convidados.
A gente derrotou todos os outros convidados, mano.
Foram
ganhou.
Chegou uma hora que era isso, cara. Eu tenho que parar de convidar, de chamar as pessoas pra participar. A gente deu a sorte de ser os primeiros, porque vai saber, podia ser qualquer um de vocês aqui no nosso lugar.
É isso.
Porque esses caras não sabem dizer não.
É isso que eu tava pensando. Falei, tipo, pô, se fosse outra pessoa vindo, assim, tipo, no terceiro, a gente teria chamado essa pessoa.
Teria, cara.
Acho que não. Não, teria não.
Vocês podiam estar fazendo um podcast aqui com qualquer pessoa, né?
Porque você foi o convidado que ficava jogando mais ideia pra cima. Você é maluco desse jeito que você é. Você é foda, assim.
Não, mas agora falando sério, realmente tem um encaixe aí. Eu queria parabenizar o Rafa, por isso que o Rafa tem um olhar muito bom de entender o que cada pessoa consegue agregar nos lugares, assim.
É, ele é bom de editoria, esse cara aí.
É. Você é Nick Fury do bagulho.
Caralho, Nick Fury.
Iniciativa Fábrica de Filmes.
E aí é isso, assim. Eu acho que tem essa visão e a gente realmente se completa, assim, de uma certa forma, apesar da gente se odiar profundamente.
Bastante.
Meus maiores inimigos.
Porra, todo dia eu rezo pelo fim de todos vocês.
E aí, pessoal do Fábrica, aqui é o Fábio Castro. E pensando quais seriam os momentos favoritos do programa, além do lendário dedo no cu de Tchekov, eu acho que são esses momentos de ideias, tipo o dono da fábrica de brinquedos estrela ser viciado em dar estrela, que é tudo um background com isso. E também a construção do personagem do Kaique lá em Operação Correio Elegante, mas principalmente toda essa troca de vocês e essa sintonia de ideias que vocês têm, né? O programa de vocês é uma recarga de criatividade, assim, durante a semana.
Porra, que
O cara falou bonito pra caralho.
Não, Fábio Castro é um grande autor de vários nomes escolhidos aí por nós.
É verdade, pô.
É o psicólogo, não é?
É ele mesmo.
É o psicólogo que precisa de ajuda, porque ele sugere uns nomes muito bizarros. Uns nomes muito bizarros. Mas, pô, Fábio Castro, você é foda, cara. Muito obrigado aí. Também gosto muito dessa... Não lembrava do Sérgio Estrela, que era o Viciado da Estrela.
Porra, é do primeiro episódio esse, cara.
É do terceiro.
Da Suzy.
O Bernardo, qual foi o... Fala aí pra você o seu momento favorito da Fábio.
Fala pro pai,
cara. Já falei algumas vezes pro Rafa que eu tenho uma parada com podcast que eu só escuto quando eu tô almoçando. Então, cara, eu lembro lá no início, assim, que eu, sei lá, tava mó tempão sem escutar, assim, eu falei, não, hoje eu vou almoçar legal, vou sentar aqui no restaurante aqui embaixo do onde eu morava no Flamengo e vou escutar alguns aqui. Eu fui escutando um, escutando dois, aí eu acabei caindo no meu episódio favorito, que não tem como, cara. Tudo que tem o Luva de Predeiro pra mim é perfeito.
Assista.
Então, eu tenho que fazer o dois, por favor, cara, porque esse pra mim é o melhor de todos.
Eu amo.
Não, eu não consigo reservar. Assista.
O fato de que o Luva de Pedreiro no filme é um Pokémon.
Aham, isso é incrível. Isso é perfeito. Isso é maravilhoso.
Nossa primeira convidada, Cecília Ramos.
Cecília Ramos.
Cartumante.
Fã demais.
Tem
também.
Que voltar, hein? Tem que voltar. Ela é muito foda.
Sou fã demais.
Foi incrível esse episódio.
Eu acho que a gente podia seguir mais na linha do Space Jam mesmo. E eu acho que seria legal ter o futebol.
Então tem que ser Luva de Pedreiro.
Poderia também ser o Luva de Pedreiro, eu acho incrível.
Ele é igual um Pokémon, ele só fala graças a Deus.
Receba!
Receba!
Receba, graças a Deus. Receba.
Devolva! No final, né?
Caralho, de novo isso? De fábrica de filmes, meu? Porra, que saco. Eu odiei participar dessa merda, meu irmão. Porra, me arrumou uma porrada de problema, brother. Caralho. Ah, o quê? Feliz Ano Novo? Ah, Feliz Ano Novo. Ei, valeu, fábrica de filme. Parabéns. Ei, caralho, morra todo mundo. Porra. Fode, mano.
Pô, muito foda.
Não esperava menos.
Vai tomar no cu.
Grande, Caíta
é maravilhoso.
Perfeito, cara. Perfeito.
O episódio preferido da minha mina é o Se Eu Fosse Você de 4-3. Ela ama esse episódio.
Acho que foi o único episódio que eu divulguei no meu feed. E, tipo, tem várias paradas lá normais. Tem um, tipo, Se Eu Fosse Você de 4. Tipo, sem contexto nenhum.
Pô, isso. Esse é um episódio que tava todo mundo se dedicando muito. Porque todo mundo queria impressionar, né? Tava, tipo, um negócio. Todo mundo chegou com a sinopsezinha bonitinha.
Eu tava nervoso demais. Com o Caíto, porque ele tinha acabado de entrar no Porta.
Aí, ele tava lá de noite, né, cara?
É, então, ele tinha acabado de entrar e tal, eu tinha chamado ele pra participar, e aí ele topou, beleza. Porra, ele ficou lá de noite, além do tempo, ali ele gravou tudo do Porta, e, porra, ele foi super maneiro, assim. Eu tava nervoso porque, tipo, porra, era o chefe novo, acabou de chegar o chefe novo, já chamei ele pras coisas, e poderia ter dado errado, mas, porra, o cara é muito foda, ele é muito legal.
Ô, Rafael, qual que é o filme que você mais gostou da fábrica de filme esse ano?
O filme que eu mais gostei é o Momento.
O Momento.
Fale os dois.
Fala o que tiver no teu coração.
O filme que eu mais gostei foi o Ossos do Ofício, porque ele ele foi o primeiro que eu acho que tem uma ambientação diferente. Ele é um filme noir, e ele tem toda aquela coisa noir, aquele clima, e eu achei muito divertido de fazer e de ambientar, né? Eu adorei. E a gente fala muita merda também nesse... Tem momentos incríveis do small talk do Tobias com, porra, essa chuva aí, hein, cara, com,
nossa,
com uma fada, sabe? Tipo, tem umas coisas muito, muito boas ali. Do assassino do esqueleto. Porra.
É, porque é muito interessante falar isso, porque a gente lançou esse episódio, e uma coincidência do caralho, na mesma semana que saiu o França e o Labirinto, do Jovem
Exatamente,
Nerd.
Exatamente.
Que lá tem o assassino do labirinto, e aí a gente fez o assassino do esqueleto. É muito...
E não foi a única vez, tem várias vezes que a gente fala um assunto, que a gente grava os episódios.
Fábrica de coincidências.
Porra, a gente grava os episódios uma semana antes. E aí sai, tipo, e a gente...
Às vezes até mais, né?
Exatamente. E é bizarro que às vezes a gente tá, tipo, muito no assunto. A gente tá muito à frente do tempo, assim.
A humanidade é muito previsível.
Previsível demais.
E aí, cadê meus outros momentos preferidos? Foi o momento da gente criando o Kaique no Operação Correio Elegante. Kaique, nele e no Super Good, que o ator do Kaique... participa também, ele é escalado de novo, que ele fica bêbado pra caralho. Eu só queria fuder, né?
Vomitando preto.
É, exatamente, possuído, né? Eu adoro o personagem Kaique, né?
Kaique!
É, exatamente.
O Kaique. Correndo rapidinho, com seu passinho acelerado.
E quem são os amigos dele? Tipo, são dois amigos, vamos dizer assim, que vão incitar ele a procurar a pessoa que mandou a carta.
O ator que fez o Faustinho no Inspetor Faustão e o Malandro.
Quem é Faustinho? Qual que é o nome do ator que faz o Cirilo?
É o Jean Paulo.
O Jean Paulo combina.
O Jean Paulo como amigo 1.
E o Faustinho também.
Não. O Faustinho como amigo 2.
Quem é o Faustinho?
Deixa Procura Faustinho, porra.
Traz uma vibe anos 90, que é legal.
Mas é o segundo ano do ensino médio, o Faustinho é muito novo.
Ele é super dotado. Ele passou na frente.
Isso.
Ele tem 12 anos e tá no segundo ano.
Aquele moleque, ele é muito inteligente. E aí, só que assim, você espera que o moleque vai sofrer bullying, só que ele zoa pra caralho, tá ligado?
Porque ele é tão inteligente que ele zoa os bagulhos e ninguém dá resposta pra ele, tá ligado?
Tá ligado?
Ele sorri igual um maníaco. Você vai me zoar, seu otário. Ah, eu tenho o poder da juventude.
Ele tá sempre na sala da diretora. Ah, não, o que ele fez dessa vez?
Puta Ai, Faustinho.
Faustinho. Como é que ele chama? Não. Kaique.
O primeiro momento do Malaquias nos Bobalhões e o Futevôlei Maluco. Quando ele cai na piscina e tem o tangue.
Eu acho que o Pipi tem que ser o último a ver o fantasma. Todos eles têm que ver primeiro. E o Alan tem que ver e meio que cagar.
Sabia que talvez o Malaquias tá dentro da piscina, tipo, ai, que gostou da piscina. Vou limpando a piscina por dentro. Limpando meu gosto. Ele não ri. Pipi, limpando a piscina.
Aí ele nada... pega pelo aspirador da piscina, ele fica preso lá embaixo, assim.
A água começa a ficar... Isso, e a água começa a ficar vermelha aí. Pipi, meu Deus do céu, a água tá vermelha.
Ai, que prazer.
E aí o Pipi não vê. Ele tá... O Pipi não vê porque ele tá distraído com o amor.
Isso, aí tipo, aí o corte, tipo, todo mundo chamando. Malaquias, Malaquias. Aí o Malaquias acorda, o que foi? Aí o Alan, você tá no meio da água, cara, você tá doido. Aí ele, ai, Alan, vou chegar com o tipo do sangue, ai, que coisa. Sai daí, cara, sai daí.
Caralho, cara.
Não, ele tá na piscina lá e aí é sugado e fica coisando assim. Aí começa a ir muito sangue assim. Aí no final ele só fala assim: ai, era o suco Tang. O negócio.
O suco Tang. Para o Tang.
Ele tava com o suco Tang no bolso e entrou no. Tô pensando que o bagulho da piscina é um triturador, né? Não.
Não, mas pode ser o Malaquias entrou na piscina com o suco Tang no bolso de novo. Aí vai. Desculpa, Alan, desculpa. Tipo, desastrado.
Mesmo. Ele mija, quando mija na piscina fica colorido? É. Dá pra ser isso também.
Ih, Malaquias fez xixi na piscina.
Caralho, não, Malaquias, você precisa beber uma água aí, cara.
As crianças todas assim. Ah, fez xixi na piscina. Todo mundo começa a correr. Ah.
Pô,
quando mija na piscina fica colorido, fica azul, aí fica vermelho. É,
e o dele ficou vermelho.
Tem que ver isso aí, Malaquias. Tem que ir no médico, cara.
Tô tomando remédio pra
é cloro. Não, não é cloro, não, cara. Xixi vermelho não é cloro.
Pedra no rim. Pedra no rim. Aí eu tenho que tratar pedra no rim. É demais.
O urologista falou que eu tô com a ureta irritada.
Eu bebo pouca água.
Tem que aí. Ver. Tem que ver.
Dá problema.
Tô tomando antibiótico.
Cara, de verdade, assim, a melhor franquia que a gente fez foi os Bobalhões, não tem como.
Foi, Bobalhões, é isso, ele não pode acabar, né? Tem
o Pipite.
Bobalhões. E todos os momentos que a gente tava gravando nos bastidores e falaram, esse episódio tá uma merda, vai ficar uma merda. E eu levei como missão pessoal de, eu vou deixar esse episódio bom, vai se fuder.
Não, o Rafa, ele salva os episódios. Até agora, não aconteceu. Eu sempre acho que vai acontecer. Toda vez que a gente grava, eu acho que vai acontecer. Tipo, pô, esse episódio não vai pro ar porque tá muito ruim. Todos os episódios que a gente gravou, tirando o Proibido, foram pro ar. E eu acho isso uma vitória incrível.
Não, o primeiro não foi, né?
É, o primeiro...
E teve o do Paizinho, que a gente gravou duas vezes também.
É
o Paizinho,
verdade.
A gente gravou duas vezes.
Mas o Paizinho...
deu briga primeiro.
O Paizinho foi uma situação, foi uma briga. Porque eu ousei colocar o protagonista matando alguém nos primeiros segundos do filme.
Você fala criança,
com frequência. Uma criança matando alguém. É porque eu acho que é isso. Pra mim, vilão tem que matar alguém lá no início pra você falar, porra, esse cara...
Não é o vilão do filme. Ele é o um vilão, caralho. É
igual a vilã do Gremlins, vilão. Né? Que já chega falando de matar cachorro.
Exatamente. Né? Mas eu...
Pô, mas desde onde que o Paizinho é o vilão do filme?
Porra, cara? O Paizinho é... O Paizinho é vilão do filme até nessa versão nova, pô.
Aí, não é não, cara.
Ah, com certeza ele é. O que ele fez com a criança? A criança totalmente zoada
não,
da cabeça.
Ele não é o paizinho, ele é o filho.
Cara. É verdade, verdade. Mas pô,
o paizinho.
É que a primeira versão do
paizinho. Tá vendo? Até agora não existe consenso do que aconteceu nesse dia, cara.
Mas a primeira versão do paizinho era que o paizinho ia adotar um filho. Lembra? Primeira versão era a criança que é um paizinho que ia adotar
isso,
um filho.
Isso, exato. A criança que ia adotar um filho. Exatamente.
Por isso que deu errado esse episódio, a gente teve que refazer ele.
Até hoje a gente não sabe, não concorda o que era pra ser o primeiro episódio. Como porque é a culpa pra do mim Silvio era João? O exato oposto, cara.
Culpa do Silvio João.
Salve, galerinha bonita. Aqui é o Guedes falando de Curitiba. Queria aproveitar esse momento bonito de retrospectiva para falar como a Fábrica de Filmes foi uma grata surpresa nesse ano que a gente vive uma era triste e obscura de MesaCast, e como também a Fábrica de Filmes foi responsável por me fazer voltar a frequentar o cinema e acompanhar os filmes. Quem diria, criando mais um cinéfilo. E, além de tudo, eu queria desejar tudo de bom para vocês. Também dizer que se eu pudesse, eu guardaria vocês todos bem quentinhos e seguros dentro do meu cu.
Graças a Deus.
Eu não vou ficar no cu de ninguém. Eu não vou ficar no cu de ninguém.
Cara, eu acho que dá pra negociar.
Só pra tomar cachaça.
Ele falou que se ele pudesse, eu não sei se ele pode.
Tomara que você não possa. Tomara que ele não possa.
É, não, o que eu queria saber por que ele não pode. Ele não explicou.
É muita gente, né, cara?
Quatro roteiristas, resolve entrar em...
E o B, né? Quatro roteiristas e um B. Que também é roteirista.
Obrigadão demais aí pelo apoio. E eu fico muito feliz de ter pessoas frequentando o cinema por nossa causa. E isso mostra também que as marcas podem confiar na gente pra poder fazer publicidade, né?
É verdade.
É, certeza, confia, gente. Confia que a gente bota o pessoal no caminho.
Você vê o cinema no preço que tá, a gente tá levando a gente pro cinema?
Pois é, rapaz, isso aí...
O Guest é apoiador do Apoia-se, eu acho, ou do Catarse, agora eu não tenho certeza, mas ele tá no nosso Discord, a gente troca ideia lá direto, né, com todos os nossos apoiadores. E a gente teve muitos momentos interessantes no nosso Catarse também, no nosso financiamento coletivo, né, que não é só Catarse, tem Apoia-se também.
Uhum.
Tem algum momento marcante aí? Porque a gente faz... No Catarse, a gente tem Fábrica de Jogos, e a gente tem Pausa pro Café, e a gente tem faixa de comentário, né, de filme. Fora que não dá pra botar faixa de comentário aqui, porque vai ficar sem contexto. Porque
sim. A gente, é impossível.
Dá play junto com o filme. Mas dos outros, eu acho que é no primeiro Pausa pro Café, tem o Jonathan falando que Transformers é filme de bobo, né?
Sim.
Uhum. Eu não sei se é nele ou no segundo.
Muito acertadamente falando.
Eu falo isso e, inclusive, eu gostaria de falar, eu sou totalmente contra falar que um filme é ruim, né? Mas aqui nesse podcast eu me contradisse muitas vezes nessa nessa minha, opinião. Várias vezes eu falei que tal filme é ruim e não sei o quê. E quero pedir desculpa aí à instituição Filmes, que eu não queria dizer isso. Não,
eu falo sempre.
Ah, porque é arte, né? Porque eu fico. Mas muito...
eu discordo, eu acho que. Eu penso exatamente o contrário, acho que todos os filmes são ruins.
É subjetivo, né, gente? É tipo, então, pra mim ele é ruim.
É isso, exatamente. Eu gosto de falar que um filme é ruim pra mim. Mas não gosto de falar, esse filme é uma merda, tipo, como se fosse uma verdade, sabe? Por isso que eu acho.
Eu gosto, eu adoro. Eu encho a boca pra
mim. Eu também, eu gosto muito.
Depende muito. Alguns filmes merecem isso, tipo, Nascimento de uma Nação é um filme que eu falo isso. Esse filme é uma merda. De resto.
Dragon Ball, assim, né? Uma merda. Morro é uma merda.
Caralho. Lacrei. Ai, toma, pega. Ai. Eu gosto muito desse momento também, tá? Desse momento do que a gente criou e o carioca do Fábrica de Filmes. O típico carioca
do Fábrica
de
Filmes. O
carioca médio.
Isso, carioca médio. A gente simplesmente trouxe essa persona pra cá. Ai, esquece.
Ai, toma.
Ai,
toma, pega.
Ai, pai. Olha,
para. É jogadinha, jogadinha.
Ai, esquece.
Tá estourado. Ai. Toma, vai.
Pega.
Então, em homenagem a esse momento, segura mais esse áudio aí, galera.
Bom, antes de falar do meu momento favorito nesse podcast, eu só queria agradecer esse programa por existir. Sério, a volta pra casa fica muito mais entediante enquanto eu tô ouvindo vocês, é sempre muito divertido. E meu momento favorito, é claro, é o do... Ah, Pipi, esquece. Toma. É muito engraçado essa parte. Eu sempre volto pra ela, porque é incrível. Esquece.
Ai, toma. Esquece. Ai, pega. Ai, pai, tá estourado. Ai, esquece.
Esse foi o Luciano S, que só o que... Só o que mostra no... O Spotify é foda com isso também, né? Que ele não mostra o nome das pessoas.
Ai, Luciano, esquece, pai. Toma. Pô, eu sou muito feliz com esse... É assim, é um lance também que a gente tá trazendo uma representatividade carioca pro nosso podcast muito foda, né? A gente consegue...
Eu tô em minoria,
né? É, então, a gente consegue trazer de uma forma assim, tipo... Não o Rafa. O Rafa é um cara que tá afastado das raízes cariocas. A gente traz o carioca real, assim. O carioca... Raiz. Carioca que a gente vê na televisão, assim, né? Carioca da Globo. Pô.
Eu lembrei de um momento aqui que eu gosto muito do que é recente, que é do Os Bobalhões e o Natal Maluco, que é quando a gente ligou pro Vital.
Pô, cara,
no meio do grande momento de linguagem,
pra perguntar se tinha casa do pão de queijo.
E ele falou, sim. Não sei.
E assim, e na edição do programa.
Na internet.
Na edição do programa é muito bonito, porque só entra na hora, mas na hora que a gente gravou, até o cara atender, o cara vinha, aí tipo, tá ligado? E ele, o cara não sabia.
Casa do Pão de Queijo.
Ele fala sério nele. Ele sai do personagem e fala Casa do Pão de Queijo.
É a publi do filme, aí entra um letreiro embaixo. Casa do Pão de Queijo.
É, Casa do Pão de Queijo e Midway Mall, né? Aí, se tiver alguém de Natal que já foi no Midway Mall, diz aí se tem Casa do Pão de Queijo lá.
Perguntar pro Lucas Vital, pô. Lucas Vital mora lá, pô.
É mesmo?
Vamos ligar pra ele agora. Online, vai.
Liga online.
Cadê?
Tu vai ligar mesmo?
Eu tô ligando agora.
Liga, mas, cara,
não, acho que não vai sair aqui, né? Tá saindo o som aí? Tá, né?
Tá.
Qual é o nome do shopping? Midway Mall.
Midway, né? Mall.
Tá bom.
Você tem Casa do Pão de Queijo. Isso é muito importante.
Pô, é relevante demais pra esse programa.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite, cara. Prazer. A gente tem uma pergunta pra você, hein, cara. A gente te chamou aqui por um motivo muito especial. Me fala sobre o shopping Midway aí de Natal.
Shopping Midway de Natal. Vamos lá. Ele é um shopping que tem estacionamento gratuito, o que leva muita gente. Ele é uma opção também do Natal Shopping, que é um shopping já mais elitizado. E ele é um enorme shopping, tem uma Riachuelo de 3 andares.
Caralho!
Exato, então é tipo, você sai da garagem, você já entra na Riachuelo, e você pode subir até um andar do cinema pela própria Riachuelo, e você ali vê vários ambientes, assim, tipo, olha, esse aqui é o ambiente da casa, esse aqui é o ambiente dos animais, você quer ir no cinema assistir um filme porno chanchada, e você acaba comprando uma coleira pro teu cachorro ou uma cortina pra tua casa, mano, é perfeito, assim, como o shopping é elaborado.
A pergunta que não quer calar,
Existe
alguma loja nesse shopping com o nome de... Como é que é o nome? Eu esqueci o nome agora.
Casa do Pão de Queijo.
Porra. Casa do Pão de Queijo. Existe alguma casa de pão de queijo nesse shopping?
Cara, não vou saber te dizer. Casa do Pão de Queijo é onipresente, né? Eu acho que ela tá tão institucionalizada no Brasil como a corrupção. Então, assim, tem Casa do Pão de Queijo no Natal.
Faz parte, né?
Mas no Shopping Midway eu não garanto.
A chance é alta. Isso é jornalismo aqui que a gente parou pra fazer pro ouvinte.
Acabo de confirmar que existe sim a Casa do Pão de Queijo no Midway Mall.
Porra, é isso. É tudo que a gente precisava, cara. Eu tô muito
era
feliz.
Era isso.
A pesquisa de campo rendeu hoje.
Rendeu muito. Muito obrigado.
comprados também para vir Natal e prestigiar o Midway Shopping, que eu acho que vai começar a cobrar pelo estacionamento. Então, por favor, venham antes.
E venham de carro.
Venham de carro do Rio de Janeiro. Aproveitem para fazer uma viagem que vai mudar a vida de vocês.
Porra, é incrível.
Goianinha, procurar o chupacu de Goianinha antes de vir para Natal. Eu acho que é uma coisa... É quase Harry Potter lá com os animais fantásticos. A gente vai explorar o novo folclore brasileiro.
Pô, incrível. Obrigado. Obrigado, Lucas.
Boa noite a todos. Forte abraço.
Falou, forte abraço. O show não gostou nem um pouco, a gente tava mudando de assunto. Teve um dia aí que o show tava como?
É, esse foi um dos dias que eu ataquei todo mundo aqui, pô. Não, ele... Vocês não estão ligados o que eu falei
ele
pra todo mundo.
Ele me xingou, não tava entendendo mais, a gente tava falando...
E o Jonathan nem tava aqui, ele ouviu.
Foi o dia que ele nem participou e ele ouviu o xingamento.
Ele sentiu. Ele gravou o áudio, quando eu vejo show do Vitinho está gravando um áudio, meu coração acelera, eu fico suando, pra caralho.
Que eu gravo um áudio, deu digitando o que eu vou te mandar de mensagem.
Eu não queria estragar meu dia hoje.
Porra, é assustador o barulho do teclado.
É horrível. Eu aprendo a lidar com assédio moral com o show do Vitinho.
É 2 minutos de áudio disso aqui, ó.
E tudo ofende.
Aí depois eu mando o texto.
Tudo ofende.
Ô, B, joga mais um áudio aí então pra gente ouvir.
Olha o áudio!
Aí, Bernardo, se você puder passar um recadinho aí pro teu irmão, o pessoal da fábrica de filmes, por favor, parcimônia, vamos entender que isso aqui não é telemarketing, sabe? Me ligar, 11h30 da noite, um dia de semana... Minha cabeça cheia de clonazepam pra eu responder se tem casas do pão de queijo no Midway Mall, pelo amor de Deus. Época de 5G, o chat GPT tomando todo o nosso trabalho criativo. Não vamos fazer isso não, cara. O trabalhador PJ, ele já não tem horário. E pra participar de um podcast sobre essas circunstâncias, sem cachê, não vale a pena não, cara. É isso, fica com Deus. Feliz ano novo aí pra vocês. Por favor, não me liguem de volta.
Que isso, liga pra ele agora pra saber se ele se arrependeu do que ele tá falando.
Chama ele aí agora pra ver. Eu acho que ele se arrependeu.
Ele pode ter mudado, ele pode ter mudado.
Cara, eu queria citar aqui, tá moscando, Plim, que a gente não falou muito até o momento, que é um então, grande
então, eu achei que o Vitória de Inseto foi esquecido também no churrasco.
Então, esse aí é um dos meus preferidos depois do...
Assista!
Eu gosto muito do Vitória de
Inseto. Esse é muito bom também.
Esse aí eu dei um grito comendo.
Eu gosto muito da parte em que a gente descobre que o ouvido do louva-a-Deus fica no peito. E a gente...
Caramba, real. Foi um momento incrível.
Esse é um dos meus momentos favoritos. Sim. Gente.
Sim. É sério isso?
É sério isso.
Cara, eu não lembro.
Fala aqui no peito. Fala aqui no meu peito. Aqui.
Fala no meu ouvido.
Eu não lembro
Deixa
disso.
Eu falar no seu ouvido um negócio.
Tipo, o Plim canta, o Plim tá... Robson, caramba! Você canta bem, hein?
Já pensou aí pro The Voice?
Aí o Plim, é mesmo? Você acha?
Ah, você tá moscando, Plim.
Mano, esse filme é um sketch gigante do Zorra, cara.
Maluca, maluca.
Eu amo esse filme já.
Esse foi um dos melhores.
Tá acontecendo e tal, acontece essa reunião, ele sai de lá.
E tem uma coisa, o louva-a-Deus, ele só tem um ouvido, então ele não ouve muito. Eu tava pesquisando aqui.
Caralho, tá muito boa essa reação.
A biologia do louva-a-Deus,
é, tô vendo. Eu sei que ele tem a visão 3D, que a visão dele é boa.
Toda visão
3D. É muito bom que ele pode, quando ele for na igreja, em algum momento do filme, ele assiste a pregação de ladinho, que é pra ele ouvir direito. Só no ouvido que ele tem.
Ele fica encarando a Gorete, né? Quem é a Gorete?
É verdade. Ele liga a palavra de Deus à mulher que ele gosta, tá ligado?
O ouvido do louva-a-Deus é no peito, é no tórax.
Caralho, isso é muito foda, de verdade.
É com o coração, né? Onde tá o Jesus.
É. Uou.
Por isso que ele fica todo esticado assim. Ai, caralho.
Deixa eu... Não tô te ouvindo. Ele bota um peito na sua cara.
Você quer um abraço, Robson? Não, porra, não tô ouvindo o que você tá falando.
Eu achei que aquela louva-a-deusa tava sendo oferecida, ela só tava tentando me ouvir.
Louva-a-deusa. É um termo muito bom, cara. Vai tomar no cu de
merda. Botando o peito na cara do outro assim, tá ligado? Nossa, ela é legal, né?
O Robson, ela não escuta direito, ela é surda.
Aí, sabendo disso, o Robson sempre fala baixo. Ô, Gorete, você...
Eu preciso falar um negócio no seu ouvido. Eu te contar um segredo.
Deixa eu te contar um segredo, cara.
Ai, parou, mano. Minha barriga tá
doendo. Não vai, mano. Acho que vai conseguir.
Deixa eu contar um segredo, cara. Deixa eu falar abertinho aqui, Gorete. Deixa eu falar um negócio com você.
Para, não me
engano. Deixa eu só ficar com a mão pra trás, Gorete. Porra, calma, tô só contando um segredo.
Para.
Ele foi embora.
Para, por favor. Eu não aguento mais. Calma.
Eu tenho um momento, que é o momento do... aquele episódio dos Transformers lá.
É o coração de latão?
É, o momento da buzina, cara.
É o momento da buzina. É que ela chega e fala, não, solta sua voz verdadeira, cara. Você tem que soltar a sua voz verdadeira aí. Aú! Vai tomar no cu. Muito foda, porra.
Mas como que ele ganha? Ele podia pensar alguma estratégia pra ele ganhar? Porque a ideia é que o Oscar aí é foda, ele é difícil ganhar do Oscar.
Ah, e aí, acho que ela fala pra ele, você tem que buscar a sua essência, né? Aí, tipo, ele toca uma buzina um dia, vai... Ela, essa é sua buzina de verdade? Ele, não, eu mandei instalar. Ela, canta com a voz do seu coração, usa sua buzina de verdade. Aí é uma buzina de desenho animado, velho, sabe? E aí ele ganha.
Aí os carros começam a se emocionar, eles se emocionam fazendo...
Este carro está sendo roubado. E todo mundo
monitorado isso, pela Car System.
Aí todo mundo. E aí o Kevin Hart pra câmera, né? Eu nunca vi uma emoção tão grande assim. Os jurados nunca ficaram tão emocionados. Uma outra cena que eu gosto muito é no Operação Correio Elegante, que tá tudo tranquilo, tudo normal, e do nada o Optimus Prime aparece atrás do aeroporto e toca Linkin Park. Pô, eu amo essa parte também. É.
Então vamos combinar que o final do filme é ela indo embora, na linha assim, e ele observando o ônibus indo embora, e Linkin Park no talo.
Nada a ver com o filme.
Nem com a cena, nem com nada.
Optimus Prime chegando.
Decepticons, vocês estão fodidos. Pedaço de lata.
E a gente mostra que esse filme rolou todo momento dentro do universo do...
Aí passa o Kaique correndo com o Stefano e diz assim, corre, moleque, vai, porra, vai.
O filme, esse filme aconteceu dentro do universo de Transformers. Então acho que pode ser Operação Correio do Amor, Transformers.
Não, pera aí.
Michael Bay.
É que eu queria dizer pro ouvinte que esse é o limite do humor. A gente acabou de atingir. Se chegou nesse nível de meter um Transformers do nada, é porque acabou.
É, pra mostrar que existe o universo do Transformers, pô. Existem coisas acontecendo no universo do Transformers. É isso.
É normais, né? Nem tudo é
normais. Nem tudo é sobre eles, né? Nem tudo é sobre os carros.
Não, então podia ser o carro dos pais dela no final era o Bumblebee, do nada. Eles
se transformam e matam os três, gente.
É, não, vai tomar no cu.
Eu acho que tá perfeito esse vídeo, cara. E eu vou te falar, é uma premissa muito boa, viu?
É, e assim, foi sensacional porque ele tava todo resolvidinho já o filme, mas ele não tinha nada empolgante.
Ele era um filme Netflix. É um filme que super dá pra fazer. É um filme na real, um filme da estrutura assim, que não precisa mudar muita coisa, tá ligado? Tipo, os personagens, eles estão todos muito certinhos, assim, tipo...
Esse e o paizinho, né, eles são, acho que os filmes mais realistas que a gente fez, que eles existiriam, tipo, tirando a parte do Transformers no final.
Sem ter efeito especial pra caralho.
Sim. Hora Morta eu consigo ver na A24. Vocês me perdoem. Com uma boa limpeza de roteiro ali, tirando umas...
E sem um personagem que chama Tubarão Santa Catarina.
Isso. Eu acho que caberia ali na A24 bonitinho, assim.
Inclusive, vamos falar de planos pro futuro da fábrica.
Ai, vamos.
Agora que a gente falou de Hora Morta.
Eu queria ver isso aqui em vídeo.
O quê?
Algum programa de vídeo do Fábio
Chumas. Ah, você tá maluco.
A gente em vídeo.
Cara, eu...
Em vídeo.
Tô maluco. Eu acho...
Não, a gente vai gravar o reality show aí do Be My Daddy.
Be My Daddy.
Isso, é.
E eu... Pô, a gente tem um plano malvado e criativo de fazer audiodramas, porque somos roteiristas, todos nós aqui somos roteiristas, Exato. E sabemos... A gente
tá aqui de sacanagem.
E temos voz. Sim, temos voz e sabemos escrever um negócio bom. E não só comédia, drama, qualquer coisa. E a gente tem essa vontade também de fazer coisas diferentes.
É, a gente quer tirar os nossos filmes desse... A gente quer dar vida mesmo pra eles, sim, né? De alguma forma. De alguma
e eu
forma.
Acho que o mais fácil da gente fazer, por questão de elenco, principalmente, considerando que vai ser um audiodrama, é o Hora Morta, que a gente vai ter só, no máximo, ali dois atores, mas no caso seria um ator só, porque eu imagino toda a trama rolando dentro da cabine de rádio e tal, meio como é no esquema do Labirinto França, como é no o paciente 56, não em inglês.
Uh-huh. É 56 ou 63?
Ou 98. Esse é aquele do Jovem Nerd, né?
Não, paciente 56 é do Seu Jorge. Um outro exemplo também é aquele especial do Jovem Nerd que tem com o Guilherme Briggs, Briggs lá
do Zumbi. Esse é o do Zumbi. Esse aí é muito bom. Acho muito foda.
É muito foda. Eu acho que seria bem nessa pegada, uma hora morta assim. Só que é isso. Pra gente poder fazer esse lance, a gente tem que bater nossa meta do Catarse, porque a gente quer contratar um ator de voz maneiro pra poder fazer.
É, a gente vai botar uma meta nova lá, que se essa meta for batida, a gente vai botar em produção o nosso audiodrama, a gente vai fazer.
Mas um outro projeto que tá anunciado já também, nem depende de Catarse, é que o Silva vai fazer um quadrinho de 400 páginas ano que vem.
Ele se comprometeu. Acabou de se comprometer aqui.
Ele vai entregar até março. Até março
tá pronto. Em tempo e dinheiro aqui.
Ele assinou um post-it aqui em casa agora, eu posso mostrar. Ele falando que ele se compromete a fazer isso. Mas falando sério, a gente tem vontade de fazer quadrinho de coisas assim, tipo de alguns filmes nossos.
O Jean Lynch fez aquela página do
Good Cop.
Sim. E, pô, eu achei incrível. Porque quando a gente tinha passado o briefing, eu não tinha imaginado ela em quadrinho. E quando ele mandou, ficou muito, muito foda. Tipo, eu consegui imaginar um quadrinho inteiro.
Pô, e o Good Cop é outro também, que tirando a galhofa, dá pra fazer também, tipo, pra caralho.
Ah, dá, tem que tirar muita coisa.
O Good Cop foi um episódio que a gente descobriu. Foi que a gente começou a perceber que se não fosse pela galhofa, a gente não ia conseguir contar uma história.
Sim, também.
A gente começou meio, vamos fazer um filme de ação. Aí eu fui percebendo que, mano, a gente tava muito sério.
Aí do nada a Beyoncé tava lutando
contra o Wesley Snipes. É, aí nós fomos botar uns cacos, aí começou a formar uma...
Pô, mas
no começo do que hoje é uma personalidade, assim, do podcast.
O podcast foi tomando forma, né? Tipo...
No início, o Rafa era muito estressado em relação a gente levar na zoeira. Ele falava, não, tem uma estrutura pra seguir, gente. Ele ficava
isso puto. É até legal de falar, porque eu acho que o Rafa, ele tinha um pensamento de que a gente ia fazer filmes sérios também, né?
Não, em algum momento. Eu tinha. Eu, tipo assim, o projeto original não era fazer galhofa, sabe? Eu queria fazer um filme mesmo, tipo... Tinha umas pautas que era, pô, vamos fazer a continuação aí do aquele do Nicolas Cage. Eu queria, pô, criar mesmo como seria o filme do Nicolas Cage, o Super-Homem.
Pobre
e
menino.
Aí, do nada, tá o Skank tocando no meio do festival. E a gente nunca mais usou o Skank,
cara, isso,
né,
aí, cara. Vou falar um negócio. Esse episódio... Esse episódio é muito bom também, cara.
Os meninos do Nicolas, a cada 10 segundos, citando uma cidade do Nordeste.
Aquilo foi muito bom. Foda. Aquilo foi muito engraçado, cara. E não vai ter esse lance, então, do Brainiac querer diminuir a cidade, né? Ele vai ficar na dele.
Não, coleciona. Eu acho que ele pode começar... eu posso criar minhas próprias... Ele fica viciado em criar as realidades dele, né? Tipo, ele cria tudo no Midjourney, no ChatGPT. Ele faz
ele não precisa dele. Da realidade.
É, só que aí ele não é mais o suficiente pra ele. Ele quer começar a roubar a cidade do mundo.
Agora ele quer a coisa de verdade.
E se ele diminuir a cidade pra transformar ela em NFT?
Caralho,
boa. Porra, boa, hein? Ei! Gostei muito. Ele digitaliza, né?
Isso, exatamente.
Caralho!
Ele coloca a cidade na blockchain.
Ele diminui, tira uma foto, faz um JPEG e transforma em NFT.
Ele transforma qualquer cidade em NFT, tipo Votorantim, Lindóia. Agora Lindóia é minha nova NFT.
Tubarão Santa Catarina.
Criciúma.
Quixeramobim em Ceará.
Quixeramobim.
Santa Quitéria, Hidrolândia.
É muito bom.
Farias ele Brito.
Ele não bota, né, Gotham City. Não, ele quer... ele tem uma coisa muito específica.
Quixeramobim será minha.
Isso é muito foda. Não me a cidade de Sobral.
É porque Metrópolis, Nova York, já é manjado, pô. Agora é Mauriti? Não.
Sinop, quando Capetinga for cinzas, eu vou deixar vocês.
Sinop, Malvin.
Vocês não têm mais direito sobre a cidade de vocês, né? Tô imaginando aquele começo do Batman vs Superman, que é o Batman chegando em Metrópolis sendo destruída, né? Ele tá chegando tipo que Xadá, tá sendo diminuída pra virar uma foto. Pra uma NFC.
Caralho.
Isso é muito bom.
Muito bom, velho.
E o nome desse filme, que é Superman entre Krypton e a Moeda, é um dos melhores títulos da história.
É muito bom.
Foi bem forte mesmo esse título.
Caraca.
Mas é isso. Tem tanto essa coisa do audiodrama, tem o HQ. E, pô, tem que apoiar a gente, porque a gente quer fazer tudo do jeito certo e contratando pessoas mesmo, dando dinheiro pras pessoas e pagando preço justo pra isso.
Ô, Bia, toca mais um áudio aí pra gente.
Com certeza.
Oi, aqui é o Vidani e eu queria falar um pouco sobre a minha experiência de gravar o podcast Fábrica de Filmes. Foi provavelmente uma das piores coisas que eu tive que fazer esse ano, né? Esse ano eu fiz um canal também dentário, que foi um pouquinho melhor do que a Fábrica de Filmes. Foi uma experiência realmente horrorosa. Por favor, que eu devia pro show do Vitinho, porque, enfim, ele tinha me emprestado um dinheiro e aí acabei não pagando. Mas uma experiência super desagradável, assim. E, pô, se alguém puder, inclusive, me tirar da lista de possíveis convidados pro ano que vem, porra, me faria um favor inacreditável. Porque, cara, eu detestei, mano. Detestei. Foi uma hora perdida da minha vida, uma hora e meia de gravação horrorosa. Fizemos um filme de bosta. Ninguém ouviu essa merda, porque ninguém ouve essa merda. E pra mim só trouxe mais desespero. Eu perdi 40 mil seguidores naquele dia.
Porra, meu
é isso. Irmão.
Se você quiser acabar com uma carreira, chama a gente.
Eu fico muito feliz.
Era só fazer o Pix, cara. Era 15 conto que ele não quis me pagar. Oh, mas esse episódio do Fofoqueiro Fantasma...
O Fofoqueiro Fantasma é muito bom.
Porra. Pô, é sensacional. O conceito, né? Porque esse conceito Fofoqueiro Fantasma, ele foi criado para Príncipe Vidani.
E Vidani é outro convidado que embarcou na loucura desde o primeiro minuto. Mesmo. Desde o primeiro minuto ele falou,
ele mergulhou de cabeça.
Eu entendo o que tá acontecendo aqui.
Recheado de fofoca.
Ah, foi.
Do início ao fim, é verdade.
Faz todo sentido. Ok.
O início, eu lembro que quando eu escutei o início, foi aquele que eu acho que eu cheguei pra você e perguntei: tá falando daquele fulano lá?
Foi no privado. Não sabia nem quem era. Tá falando de quem?
Aí não, tá falando de quem? É. Não, porque na minha cabeça eu achava que era o...
Não, porra, vou ter que censurar, cara.
Censura, porra, censura. Mas o lance é que todo mundo que apoia a gente no Catarse já sabe de quem é que a gente tava falando.
Não sabe.
Se você... Não, mas é todo mundo que apoia o Catarse acima de 50 reais, já sabe.
É, todo mundo que apoia o Catarse acima de 50 reais já sabe exatamente quem a gente tá falando. Isso é... Não, todo mundo que apoia o Catarse por mais de 6 meses, com mais de 50 reais, sabe quem a gente tá falando. Tá tudo certo.
Mais de 8 meses.
Mais de 8 meses, sabe quem a gente tá falando. Ah, que isso, pô. Tá tranquilo.
Um ano e meio, no máximo, chega um e-mail, né? Tô falando pra você.
Inclusive, se você é apoiador e você não entrou no Discord, entra.
Tá moscando, Plim.
Tá moscando pra caralho.
A gente fala bastante lá. O pessoal conversa pra caramba, sim, troca ideia. Dá sugestão de episódio. E a gente, o episódio último dos bobalhões que teve, veio lá no Discord.
E a faixa de comentário também, né? A faixa de comentário veio de alguém do
Discord. A faixa de comentário desse mês, que ainda vai sair, foi sugestão do Discord.
Sim. Mas eu acho que é isso. Tipo, se você puder, se tiver... A gente fala brincando e tal, mas é sério. Se você tiver disponibilidade de ajudar financeiramente, ia ajudar muito a gente pra gente continuar fazendo esse bagulho e dar mais atenção.
Com certeza. Não, e dá pra gente fazer várias coisas. Dá pra gente melhorar, tipo, ainda mais a edição do programa, sabe? É, tipo, porque hoje em dia a gente absorve muita coisa do programa. Se a gente conseguir apoio, conseguir terceirizar, dá pra gente se dedicar pra outros pontos, sabe? Criar o roteiro do audiodrama, sim, ou então pensar na campanha do quadrinho, porque ultimamente, tipo... Como é a gente fazendo tudo, fica difícil, né, dar conta das paradas. Tipo, postar no Instagram direto, fazer os memes, essas coisas. A gente dá sorte que o B tá toda vez caracterizado de alguma coisa diferente.
É muito bom, né? É muito, né, bom.
Pra gente poder gravar alguns vídeos malucos, né?
E eu tô adorando, eu quero fazer muito mais disso aí, tá ligado? Mas aí, eu recebi uma mensagem agora. É isso aqui, ó. Moleque, por favor, faça o projeto de ser filho do Jonathan por um mês.
Recebi essa mensagem agora, do nada. Do nada.
É. Tá muito certo. Seja lá quem for que te falou.
Eu vou mandar no grupo.
Nenê, vem cá, nenê. Vem no colinho do papai. Vem.
Posso jogar videogame, pai?
Hoje, agora não. Toda vez videogame, toda vez. Dá beijo na mão do pai.
Eu prefiro.
Dá
beijo. Para, cara.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Fábrica de Filmes. Meu nome é William, moro em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Tenho 23 anos e eu ouvi falar do podcast, né, de vocês. No Spotify, até que me chamou a atenção foi do episódio do Pipi, Os Bobalhões versus Beach Boys Malucos. Me apaixonei pelo programa de vocês e comecei a ouvir os anteriores e agora os atuais. Como também quando eu ouvi o episódio do Jason versus Malhação, que me inspirou a fazer o desenho do Jason, tentando se misturar como chorão entre os jovens. Eu espero muito do ano que vem mais filmes malucos e engraçados que vocês fazem. E tudo de bom pra todos vocês. Um forte abraço e Feliz Natal e Ano Novo.
Pô. Grande William.
Pô, ele é fofo, né? Ele é fofo.
Pô, William, muito obrigado, cara. Eu amei o desenho, inclusive.
Eu também, muito fiquei bom. Muito feliz, cara. Com
mas porra, eu desenho. não queria te decepcionar, mas todos os episódios do ano que vem vão ser tristes.
É, infelizmente. Os 4, os 5 foi diagnosticado com depressão severa. E os episódios só tendem a cair cada vez mais.
Um pegou depressão do outro, foi horrível.
Foi.
Depressão, a gente criou a depressão 2.
Depressão passa por microfone. É
a depressão 2, né?
Vamos fazer depressão 2. Mas
depressão 2, é.
Pô, eu amo fanart, sabia? Eu amo...
Eu também. Caralho, eu gostaria muito que os nossos ouvintes mandassem mais.
Sim.
Se a gente tiver ouvinte aí artista, tipo o William... Porra, seria incrível.
O Fábio é um grande artista, tá? O Fábio.
Ah, é? O Fábio? Pô, mas eu não vou intimar o Fábio, né? Pô,
não, eu intimo. Nem... Eu intimo.
Você valoriza muito a arte. Arte em primeiro lugar, sempre. Arte artesanal. Arte artesanal.
Faça seu próprio lápis.
Arte artesanal. Arte de robô...
Cara, foi pro biscoito. Tô nada, fora. A gente não tava falando de
nada, né?
Arte de robô, tô fora. Gosto de arte que é feito com mão de gente. Arte de...
Agora, biscuit, um chaveirinho de biscuit de porquinho.
Amo.
O show do bichinho. Tu tá falando de biscuit aí?
Ah,
tem um recado aí pra gente. De biscuit.
Olha só quem vai falar, hein?
Cara, eu me diverti muito participando desse podcast. Realmente foi uma experiência incrível pra mim nesse ano. Me abriu muitas portas. Não? Não é o da Virgínia? Ah, é o dos meninos. Ah, não. Esse eu não gostei não de participar. Não, foi uma bosta. É, odiei. Mas é isso, feliz ano novo.
Grande Raquel,
pô,
Real.
Valeu, Raquel Real. Valeu demais ter participado, cara. Valeu demais.
A musa dos trocadilhos aí do.
Pô, o Culiro.
E de verdade, é uma das pessoas também que eu sou fã pra caralho, acompanho já há bastante tempo, assim. É muito louco conhecer essas pessoas que parecem inalcançáveis.
Eu também gosto muito. E o Culiro de Edna, eu acho muito legal a gente ter colocado Ruth Ronson e Pedro Pascal no mesmo filme. Isso aí.
E Eric Johnson.
E Eric Johnson.
Ah, é o Eric Johnson.
Herido Vasco.
Não.
É o Eric Johnson de vampiro. Isso foi muito bom.
E o Pedro Pascal recebendo o papel para fazer o chupador de cu de Goiânia. Realmente é o chupacu de Goiânia. É uma imagem que a gente gostaria de ter, assim. Dele recebendo. O agente dele ligando pra ele.
Ô, Bia, joga o próximo áudio, hein?
Vou jogar aqui, peraí.
Esse foi o Felipe Galberto.
Cara, o meu episódio favorito foi, dentre vários, eu não tive só um, mas o que mais se destaca é o Colírio de Edna. A melhor parte é aquela cena em que a Edna, ela tá tipo, ah, você conhece o Túlio? Que Túlio? O Túlio que te comeu atrás de Túlio. Isso é tipo umas três cenas. O Jonathan até fala isso, são umas três cenas. Só dessa mesma piada. Só ela tentando descobrir o nome do jardineiro. E, enfim, teve outros também, que foi o Obrigada pelas Flores, o Super Good, que eu acabei gostando bastante, mas esse foi o que mais se destacou. E como bom carioca que eu sou, eu tenho que me despedir com... Ai, pai, esquece.
Ai, mano, isso pegou muito, né, cara? Essa parada pegou muito.
Ai, se um dia tiver camiseta da Fábrica de Filmes,
Ai, pai, e esquece. Aquela camiseta bem brega. Com...
É, ai, pai, toma, esquece, pai, tá estourado.
Isso,
é,
tipo, Ringo, Paul,
né? Inclusive, inclusive, também é um projeto nosso fazer uma lojinha da Fábrica de Filmes, fazer essa...
Sim. Ah, é, mas isso aí a gente tá fazendo, é, a gente tá com caneca já.
A gente tá procurando fornecedores aí, tamo vendo as coisas certinho, mas vai rolar, vai ter...
Se é por... Enquanto, a gente só tem caneca, nossa.
Isso, é, só tem as... Eu posso vender minha caneca por R$50 mil.
Vamos ouvir mais um áudio, que tem áudio pra caralho, não vai ter tempo de intercalar tudo.
Olá, gurizada da Fábrica de Filmes, aqui é o Vini Ferreira. Eu escuto vocês pra caramba, costumo mandar muitos nomes, tentativas de nomes, mas eu sempre perco pro Fábio Castro, e isso faz com que ele seja meu arqui-inimigo. Fábio Castro, se eu te pegar na rua aí, se eu te olhar na rua, eu não vou saber quem tu é, mas já esteja avisado. E só pra falar aí, cara, que, porra, esse podcast que vocês estão fazendo aí é muito massa. Não tem nem um ano, mas já tá no meu top 1, 2, tá por aí. E parabéns, continue assim. Um beijo pra todos vocês e obrigado. É nóis.
Mito. Ó, top 1, 2, tem um arqui-inimigo ali também, é. Pô, mas tem um inimigo massa ali.
Mas eu acho muito legal que, tipo, o Nerdcast casou pessoas e aí a gente tá a ponto já de destruir alguém. Isso é muito legal.
Estamos criando guerras. Inimigos
mortais, vamos, cara. Acho que a gente, em algum momento, vai ter que fazer o filme deles se enfrentando. Tipo,
não, King Kong vs Godzilla. No Odilon de Ouro, a gente pode fazer rinha de fã.
Ah, gosto.
Né? Rinha de ouvinte.
O ódio é a melhor coisa que tem no ser humano.
É, o ódio une as pessoas.
Sim, totalmente.
E falando em Odilon de Ouro, tá chegando. Hoje, o dia que você tá ouvindo esse podcast, já foi lançado aí no feed, tem um link no nosso Instagram, em todo lugar que você puder encontrar links da Fábrica de Filmes, no Twitter, no Instagram, na publicação do Spotify, vai estar o link aí pra você votar na primeira fase do Odilon de Ouro 2023. E o que a gente tem no Odilon de Ouro 2023? A gente vai votar nas categorias de melhor ator, melhor atriz, melhor coadjuvante, melhor participação, melhor filme, melhor thumb, melhor bordão, melhor frase do William Bonner, melhor Bemastro e melhor Odilon. Você pode votar em todas essas, que a gente vai partir para a segunda fase, que aí a votação é exclusiva para apoiador, que vão ter 4 finalistas em cada categoria. E aí, esses finalistas aí, a gente vai decidir com o júri oficial da Fábrica de Filmes, que são os apoiadores da faixa de R$50. E nós aqui, mais o Joaninha.
Ah, sim.
Joaninha, que é o nosso artista da thumb, né? Joaninha, que mandou também um recado pra gente, que o Bill era play aí agora.
Ah, graças.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Joaninha, falando diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quero mandar um abraço para todo mundo que escuta o Fábrica de Filmes, que acabou se apaixonando por esse podcast. Quero agradecer muito também aos apresentadores do podcast, Show do Vitinho, ao Silva Zoão, ao Jonathan Marques e especialmente para o Rafa, que veio atrás de mim, me convidando para topar essa maluquice de fazer as artes dos episódios, a identidade visual, que foi um dos pontos mais altos do meu ano. Foi um presente incrível ter sido convidado para ser parte desse time, cara. Eu espero que eu fique ainda por muito tempo, porque eu amo demais fazer parte da família Fábrica de Filmes. Então, é isso. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo e abraço.
Pô, muito bem. Eu amo você, João. Gênio.
Fez arte aí, literalmente, né?
Porra, desenhou muito.
Às vezes com os briefings de um dia pro outro.
Não, e outro lance também, eu vou te falar que várias vezes a gente tá fazendo filme e eu fico pensando, imaginando, ansioso pra thumb do Joaninha. Quero muito ver, tipo, o que ele vai fazer. E nunca decepciona.
E tem uns momentos assim que a gente não espera. E é, sei lá, domingo à noite e o Rafa vai e manda thumb nails assim, do nada.
Faço de propósito.
Pô, e essa, a dos bobalhões, o Pitboy maluco, que ele desenhou. Porra, todos daí, os personagens, cara, do filme, cara.
Puta, que eu sempre falo, cara, não precisa desenhar todo mundo, porque também não quero dar muito trabalho pra ele, sacou? Eu falo, pô, brother, não precisa, pô, vai ser difícil pra caramba. E ele gosta de fazer, sabe?
Sim.
E ele mandou todos os personagens, e eu falei, caralho, que foda, tipo, ele botou absurdo. Todo mundo. todo mundo alinhadinho, igual o posto do Estrapalhão e meio, assim,
cara. Pô, eu tô falando pra caralho nesse episódio, mas um bagulho que parece pouquinho, parece bobo pra quem não entende, mas além do desenho, ele também faz sempre uma tipografia do título do filme, que é um bagulho que tem um trampo nisso também, assim.
Total, total.
É muito foda. O moleque é sinistro.
E é uma identidade nossa, já o Joninha, tipo, não tem como o Joninha ser demitido mais, vocês entendem? Vocês entendem o buraco que a gente se meteu? A gente nunca mais vai poder tirar esse cara daqui, porque ele virou a nossa marca. Caralho, cara, que droga. Brincadeira, Joninha.
É que ele inclusive fez a logo do Fábrica de Filmes, é dele. Sim. Pô.
Caralho, cara.
Ele não faz só as thumbs, não. Ele fez tudo. Ele fez a identidade visual do podcast, ele fez a identidade visual do Catarse e do Odilon de Ouro.
Esse roteiro que a gente tá lendo desde o começo aqui, foi ele que escreveu.
Exato. Não sabe nada. E assim, uma coisa que eu gosto muito do fora do podcast, assim, é tipo desenho, qualquer tipo de arte, assim, e conseguir unir esse projeto com essas thumbs que eu acho muito maneiras, e também com as ilustrações que o Lorenzo faz.
Lorenzo é foda demais.
Posters, o Randall já fez pôster pra gente também. Sim. Eu acho muito maneiro.
E quem é o cara que fez a gente desenhado?
Nossa, o Kleber.
Kleber
Studio.
Eu uso a foto dele no perfil até hoje. E a do Lorenzo eu uso no WhatsApp também pra tudo. Eu gosto muito desses desenhos. Muito foda.
Cara, e a gente conseguiu unir essas paradas, o nosso projeto a essas artes, a tipos de arte diferentes, né? Eu acho muito incrível, cara. Eu acho muito foda. E por isso que eu acho que faz muito sentido um próximo passo ser, tipo, quadrinho e... Até a gente fazer mais pôsteres mesmo, sabe?
Sim, total.
E encontrando novos artistas também pra fazer esses pôsteres e a galera mandando fanart, assim. A gente também pode ir descobrindo pessoas novas, né?
Sim, e no futuro distante, quem sabe até, a animação nossa e tal...
Pô, calma.
Não,
calma.
É futuro mesmo.
Futuro distante.
Hoje ele tá prometendo, esse cara tá no espírito natalino. Não,
eu disse um futuro distante. Pô,
é porque ele tá treinando pra ser pai, né? Já começou a prometer.
Exatamente.
Coisa que não vai.
Assim. Mas eu acho que no futuro distante, eu penso da Fábrica de Filmes ser um selo de alguma coisa. Também, tipo, de animação, de quadrinho, de audiodrama e fazer nossas paradas.
Cara, assim, pra mim se virar uma hamburgueria, tá bom já.
Talvez vire.
Boa noite, Jonathan. Eu queria te pedir um favor. Sabe aquele episódio que a gente gravou no Fábrica de Cinema? De filmes, né? É filme, né? Eu queria pedir pra excluir porque, não sei, eu não queria começar o ano de 2024 com esse peso negativo na minha carreira, sabe? Então, eu queria que tu puder excluir meu episódio, tá? Fábrica de cinema é legal, mas não sei, acho que eu não curti muito episódio, não curti muito a galera que participou. Eu sei que o podcast é teu e que aqueles convidados lá que tu chamou, eles não rendem muito, né? Queria pedir esse favorzinho, tá bom? Caramba. Feliz ano novo aí pra vocês, um beijo na boca, um abraço.
Eu amo o Pongo, cara.
Cara, que orgulho de poder dizer que esse cara é meu amigo, de verdade.
Eu amo esse moleque, cara. Eu quero muito apertar a mão dele um dia, cara.
De verdade, é um orgulho muito grande, cara. Ter esse cara na minha vida. Na moral.
Esse moleque é muito bom.
Ele é muito bom. Muito foda. Os vídeos dele, cara, ele é genial. Toda vez que eu tô passando pelo Twitter e paro no vídeo do Pongo, eu preciso assistir tudo, cara.
Pô, o Pongo podia fazer um vídeo Fábrica de Filmes, né? Com o roteiro da Fábrica
poderia.
De Filmes. Poderia. Assim, maluco,
poderia.
Né?
Poderia.
Cara, é impressionante como é que todas as coisas que o Pongo cria vira um bagulho meme, né?
É, então.
Ele toca, vira uma coisa muito engraçada.
Ah, vou fazer um vídeo aqui da Chiola. Pô, o bagulho estoura, todo mundo Chiola, tá tudo que é lado.
Bora mais um áudio de fã aí.
Fala, pessoas, aqui é o Diego e o Fábrica de Filmes pra mim foi um achado nesse ano de 2023. Foi um troço assim que eu comecei a acompanhar e não parei mais. E o meu episódio favorito é o Vitória de Inseto, inclusive foi o meu primeiro. A saga do Pipi também é top 3 pra mim. E parabéns pelo programa aí, continue. Alguém faz favor de acorrentar o show do Vitinho aí na mesa pra ele não sair desse podcast aí. Valeu, abraço.
O show do Vitinho está bem medicado já. A gente já está trabalhando nisso e ele nunca mais vai sair daqui.
Nunca mais. Ele não sai dessa sala de gravação.
Ele assinou um contrato com a gente que se ele sair, seremos obrigados.
É, todo mundo aqui vai poder dar um chute no saco dele.
Não, mas isso é até um ponto, pô. Eu realmente, o que eu mais fiz na minha vida até hoje foi desistir e parar de desistir também. E eu agradeço muito porque vocês são o motivo principal de eu não ter desistido esse ano, não ter parado de fazer.
Ah, o cara falando as coisas bonitas.
Porque eu ia jogar tudo pro caralho. E foi, vocês me salvaram de verdade.
Ah, cara.
Você que se salvou.
É isso aí que eu ia falar agora, você que se salvou.
Eu sei, eu tô andando muito com você, já aprendi o que você vai falar.
Você já se tornou previsível pra mim.
Porra, é isso, o Vitinho não vai embora mais não. Ele assinou um contrato, agora falando sério mesmo, legalmente ele não pode mais sair, infelizmente. Não tem mais como ele sair.
Não tem nenhuma opção dele, tá? Ele assinou.
Ele não pode, fique tranquilo, se o seu problema é desistência, é capaz de todo mundo desistir e o show ter que continuar, porque o contrato diz que ele tem que ficar mais...
10 anos no futuro tá só o Vitinho falando sozinho, né? Um vlog.
Não, sou eu imitando vocês três, é.
Caralho, que eu gostaria de ver esse sozinho. Programa, inclusive.
Eu tenho uma pergunta pra vocês. Qual foi o coadjuvante favorito da fábrica? O personagem favorito que a gente criou no em episódio? Ai, cara,
pra mim tem alguns. Pra mim tem o Marcelo Cadelão, do Tarzan.
Ah, caralho, é verdade.
O Marcelo Cadelão, a presidente professora.
Eu gosto do Twitter.
É, o Twitter é muito bom.
Pô, eu gosto do Louva-a-Deus, que é o que fala, tá moscando.
Nossa,
por isso.
Nossa, o Robson, né? Ele foi uma ideia também de inscrito, né?
E o seu Silva?
Cara, foi o policial do filme do Caramelo, o Carai Caramelo, o Carai Caramelo versus Drácula.
Ah,
sim,
que
sim.
Tem o policial que ele é incrivelmente suspeito.
É. Não fala não.
É aquela cena final, lá, que, tipo, o policial tá mordendo alguém, aí quando a câmera abre tem alguém mordendo policial, e tem alguém mordendo a pessoa que tá mordendo policial, tá ligado? Até todo mundo se mordeu.
Cara, esse cara é fenomenal.
Um dos meus favoritos é o Mini Monteiro Lobato.
Ah, cara. Isso aí também.
Ah, e do episódio Daniel Sartório. Ah, grande, sim, Daniel Sartório.
Monteiro Lobato versão ovo.
É, versão ovo. Porra, é muito bom.
Pô, isso é sensacional, que o inferno dele é ficar vendo negros vencendo, toda vez que ele vê um negro vencer, ele explode, né?
Pô, um momento também, os coadjuvantes que eu gosto muito é Inimigo Meu. Todos os enfermeiros do Inimigo Meu.
Ah, é?
Eu tô muito risado com aquela porra.
Cara, ele só falando...
Os caras falam, ah, mas você voltou aqui, cuidado que tem um cara que tá invadindo as coisas aqui, tá se passando por enfermeiro e tudo, hein?
Com a peruca, né? De peruca. Aí tem um recado do Daniel Sartório aí pra gente.
Ah, então.
Olha aí.
Vem, Daniel, vem.
Oi, eu sou Daniel Sartório, comediante e podcaster no Quem é Meu Bebê Podcast. E eu tenho que dizer que participar da Fábrica de Filmes foi o ponto mais baixo do meu ano, tá bom? Muitas coisas ruins aconteceram, eu perdi amigos, perdi familiares, e ainda assim, participar desse podcast foi a pior fase do meu ano, tá bom? A gente teve ideia de um filme, que eu achei que era maravilhosa, tudo aconteceu, e quando eu fui ver, nada andou. O filme não foi feito, as pessoas não falaram sobre o filme, eu senti que eu participei de uma reunião à toa. É isso que eu sinto. Eu sinto que eu participei de uma reunião que poderia ter sido um e-mail. E por isso, não me convidem novamente, tá bom? Eu não quero passar perto de vocês. Um beijo, Feliz Natal.
Eu gosto muito do Sartório também.
Eu também, cara. Ele é uma das minhas pessoas favoritas aí.
Pô, o Sartório veio fazer show aqui em BH. Foi muito foda, fui lá conhecer.
E ele é um ótimo comediante. Acho muito engraçado.
Não é tão bom assim não, mas ele é gente boa.
Não pode. Tá contra as regras.
É mentira, ele é foda.
O Sartório, ele é muito engraçado. O stand-up dele, pra mim, é... Porra, eu gosto muito de assistir e reassistir. Nunca vi ao vivo, assim, porque na época que eu parei foi quando ele começou, e quando eu voltei eu nunca trombei ele em show, mas tomava ele no Minhoca lá pra fazer podcast e tal. Pô, ele é muito da hora. E fiquei feliz demais de ter topado.
Cara, tem mais um áudio aí de convidado aí nosso.
Lá vem.
Vou botar. Toca, neném.
É horrível participar desse programa que é Pedro que tá falando. Foi uma das piores coisas que eu fiz no ano. Decisão péssima. Quando o Jonathan Max mandou assim, vamos lá. Eu falei, vamos, mas aí, pô, foram... Eu considero assim horas, porque além do tempo do programa, teve um momento da depressão que eu tive que cuidar, né? Terapia, tive muito gasto aí. Fora isso, pessoal, feliz ano novo aí, viu? Saúde, paz, amor, e escolham, né? Façam boas escolhas sempre.
Pô, eu gosto muito do Pedro também.
Eu também. Foi muito gravado bom. Direto do hall de faculdade, né, que ele gravou.
Eu sou fã do Pedro desde a época de Jovem Nerd.
Eu também. Cara, esse cara, quando ele fazia os comentários dele nos vídeos do Nerd Off, eu falava assim, esse maluco tem que fazer stand-up.
Cara, eu sou tão fã dele que se eu pudesse, eu gastaria tudo com pizza.
Olha, ele tá fazendo stand-up também, o stand-up dele também é muito bom.
Sim, aí, cara, eu acho que ele demorou pra fazer stand-up.
Sim.
Porque ele já tinha essa veia, cara, do stand-up. Você viu os comentários dele, as paradas, eu falava, cara, esse maluco tem que fazer stand-up, ele tem que fazer stand-up. Quando ele começou, cara, fiquei muito feliz. Eu curtia todas as
paradas. E ele escreve bem pra caralho. This is Brasil também, foda pra caralho.
É, This is Brasil é muito bom. Ele e o Nicolas Queiroz lá, porra, Nicolas também é brabo.
Sim.
Eles são muito engraçados.
O MCU, né, o nosso Manuel Carlos e o Universe, ficou muito da hora também.
Eu me arrependo de uma coisa nesse programa, de não ter dado contexto do que são as novelas do Manuel Carlos pros ouvintes.
É, a gente achou que era, tipo, conhecimento geral.
É, mas...
E não é.
Não
nem
é
todo
porque...
mundo tem a nossa idade.
É, nem todo mundo tem a nossa idade. E hoje em dia, essa coisa da novela do Manuel Carlos não é um...
Ele não faz mais novela, eu não tenho
Pessoas novas, assim, se alguém de 20 anos começar a seguir, começar a ouvir esse podcast, vai ficar meio perdido, não vai saber o que a gente tá falando ali.
É, exatamente.
É, pra galera de 20, 27 mais, né, na real.
E aí, a gente vai aqui agora pra um último áudio desse programa. Roda o último áudio aí do Gui Moreno.
Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, eu queria agradecer por cada episódio, cada momento, cada risada. Vocês são minha companhia diária ali no transporte público brasileiro. Mas eu queria agradecer por dois episódios que, pra mim, são os melhores de todos os tempos, que é o Sotogari do Demônio e o Carai Caramelo. Meu sonho de vida agora é ter um cachorro caramelo pra chamar ele de caramelo e falar Carai Caramelo com propriedade. Queria agradecer imensamente pelos ensinamentos de roteiro que eu tive com vocês. Vocês são maravilhosos. E é isso. Um ótimo Natal para todos. Um feliz ano novo. E que 2024 seja um ano maior do que 23. Vocês são incríveis. Tem um caminho brilhante pela frente, todos vocês. E é isso. Um beijão.
Muito obrigado.
Eu queria que o ano fosse um pouquinho menor.
Eu também. Eu acho que tudo podia ser menor.
Agora vamos aí. Vou ler o recado do Clécio Oliveira, que ele mandou... Ele mandou uma DM, ele mandou áudio, ele mandou escrito.
Ai, pega.
Ele mandou, oi, Fábrica de Filmes, eu tô mandando pela DM do Instagram porque eu não sei mexer no Spotify, é muito confuso aquilo lá. Eu conheci vocês pelo Pelada na Net, pelo show do Vitinho, e meus episódios preferidos são Colírios de Edna e Ai Pai, Esquece. Pai Tá Estourado, Bobalhões e Beat Boys lá. Beat Boys, Bobalhões e os Beat Boys malucos. É isso.
Porra, obrigado demais, cara.
Esses foram todos os nossos fãs que mandaram recado. Acabou que foi bastante gente, né?
Foi bom. Gente, obrigado por ter ouvido nós esse tempo todo e tirado um tempinho pra falar impropérios.
E agora, a gente tem um quadro sugerido pelo Silva João, um quadro final do podcast, que é... Previsão maluca do ano de 2024! Olha só o que vem por aí. A gente acha...
Nós vamos cravar um acontecimento histórico que vai acontecer em cada mês de 2024.
Eu quero começar.
Janeiro.
Big Brother. Eu acho que vai entrar alguém, vai entrar outro cara. Aí ele, conseguiu. Esse cara, o primeiro cara vai dar um socão na cara desse cara. Fala, viu? O sistema de vocês é falho, eu sou maluco.
Roubou minha ideia, pô.
Trai, bater em todo mundo. E vai acontecer exatamente isso.
Mais alguma previsão pro janeiro? O B vai fazer 30 anos.
Eu acho que eu não vou fazer 30 anos em janeiro.
Não vai? Não, vai sim, pô. Eu já confirmei com o pessoal. Tá todo mundo sabendo. Já.
Olha, em fevereiro, na esteira dos acontecimentos desse ano, 3 bilionários vão botar uma sonda no espaço e o final vai ser muito parecido com o do Submarino.
Ah, tomara. Vai ser bonito de ver.
Em março.
Em março, eu acho que, infelizmente...
Vai ter outra matéria no Fantástico da Blaze.
Com certeza. Eu acho que pelo menos...
A Blaze vai voltar
duas vezes, assim, né?
Eu acho que vai voltar repaginada. A Blaze vai botar como Blazer. E é...
Vai ter Blaze 2.
Blaze 2. Aí o Fantástico fala...
Vai virar filme.
Eu tô Blaze. Vendo vocês aí, viu? Tô vendo que vocês estão fazendo a Blaze o quê? Não sou a Blaze, sou a Blaze. E aí vai ser exposto de novo, mais uma vez.
Eles vão descobrir que a Blaze nada mais é do que a Blaze. Isso. De novo.
Com
com os mesmos esquemas.
Exatamente.
Abril.
Cara, em abril, vão proibir a Páscoa. Tipo, não posso, não dá tempo de explicar, mas assim, o governo mundial não vai deixar ser Páscoa.
Mas é o primeiro estágio do apocalipse cristão.
Olha, em maio vai acabar o plástico.
O Twitter vai mudar de nome de novo, né? Em algum momento.
Junho, vai ter festa junina 2.
E vai ser meu aniversário. Vai ser meu aniversário e eu finalmente vou conseguir colocar as asas artificiais que eu encomendei.
Isso vai acontecer.
Isso, vou fazer.
Eu queria também.
Você é o primeiro anjo da história do Brasil.
Nunca teve nenhum anjo brasileiro, isso tá querendo dizer?
Vou implantar asas cirurgicamente e você é o primeiro anjo.
E a gente vai fazer o segundo reality show da fábrica, Anjo Brasileiro. Vai ser vai acompanhar todo o pós-cirúrgico do Diogo.
Do anjo.
E como tentando que ele usar asa dele, assim, descobrindo que ele precisa aumentar a envergadura do
Todo o treinamento dele com pombos e tudo mais.
Tipo, eles implantaram asa em ratos, né?
Aprendendo a tocar harpa.
Já estão implantando, já. Os estudos estão super promissores. Eu acho que vai dar pra colocar asas em humanos logo mais e vou ser o primeiro. Em junho.
Cara, se o Jonathan for bilionário, é isso que ele vai fazer.
Eu com certeza pagaria pra colocar asas em mim. Eu ia falar pra todo mundo, eu sou um anjo. Eu tenho...
Isso tá bom pra ir no João Kleber, né, cara?
Caralho, poderia muito ter um do João Kleber assim, né? Tipo, a revelação é, ele era seu anjo da guarda e desistiu pra poder pegar você.
E sim, em algum momento se popularizar, você poder pedir um Uber Angel?
Com certeza.
É. Muito louco, Uber, é muito melhor do que o Uber.
Eu prefiro mais um iFood Angel. Nenhum motoboy mais reclamar de subir.
Não, isso ia ser muito pior, eles iam ser explorados, ia ser obrigado a subir pra cima.
Ia bater na janelinha iFood.
Pô, isso é muito estucuto, mano. Na moral, chegou um motoboy na janela do teu apartamento no 15º andar.
É, teria que ter regras, né?
Ele ia ter que chegar buzinando.
Se as pessoas começassem a voar, teríamos que ter prédios maiores. Essa é a verdade. Porque todo mundo ia ficar dando espiado na janela.
E julho? O que vai acontecer em julho, além do meu aniversário?
Então, vamos descobrir que é verdade que se você deixar um dedo no cu por uma semana, dá poder e o mundo vai entrar em caos.
É, todo mundo vai ser super-herói.
Cara, no final da primeira semana vai ser pesado. Véio.
Vai ser a premissa do filme dos Incríveis. Todo mundo pode ser super.
E aí o governo, pra prevenir super-heróis, vai cortar o dedo de toda criança que nasce.
Caralho.
Todos é verdade, vai todo mundo nascer. Vai ser tipo um Assassin's Creed diferente. Todo mundo sem um
indicador,
polegar.
Indicador, né?
Isso.
Sem indicador, né? Quem bota o polegar no cu.
Caralho, pô. Como é tal?
Isso, exatamente.
Não, parou.
Eu acho que é totalmente possível colocar o polegar no cu.
Não, cara, é super possível, pô.
Deixa eu ver.
É verdade, dá sim.
Ah, não,
agosto.
Pega! Eu acho que agosto, finalmente a filha da VTube vai ser presa e responsabilizada pelos atos dela.
Ai, cara, vai ser processado.
Vocês viram que vai sair o Nosso Lar 2?
Não.
Ah, vai tomar no cu.
Nosso Lar 2, dos mensageiros, e tem a foto do Baiano. Estão falando aqui, Baiano morreu e foi pro Nosso Lar. Isso aí, Nosso Lar 2, oficialmente,
tropa de elite.
Vai sair em agosto, oficialmente.
Eu tô torcendo pra em agosto sair o Mussum 2, finalmente. Tá todo mundo pedindo.
Finalmente.
Mussum 2, acho que vai ser muito bom. Mas finalmente vou mostrar que Carandiru 2 faz parte do universo de Mussum.
Faz mesmo.
Pô, todos os filmes do Nacionais são do mesmo universo. É, o Cidade de Deus é o universo de Carandiru. Eu acho que o Homem Copiava faz parte de outro universo. Não, Lisbela e Prisioneiro faz parte de outro universo. É
setembro.
Em setembro, o novo celular da Apple vai fazer aparecer um chifre na cabeça de quem tá ouvindo.
Um chifre na cabeça? Você vai se relacionar com esse celular e ele vai te trair com outro usuário.
É, vai ser o plot do Her.
É, isso. Eu acho que o iPhone é o 16 que a gente tá falando, né?
iPhone chifre.
Acho que o iPhone chifre, ele vai ser... Acho que ele vai ter uma namorada dentro dele. Assim, acho que ele vai... A Siri, ela vai...
Vai ter uma namorada.
Assim dentro. Que outra pessoa usa
vai ter um namorade. Assim. E a Siri vai ser cada vez mais responsiva. Tipo, ela vai rir de piada sem graças. E aí ela...
Outubro, o Dylan Wagner vai gravar a fábrica de filmes.
Isso vai pegar o mundo de surpresa, velho.
E aí ele, no meio do episódio, vai descobrir que a gente zoa ele e vai processar.
A gente nunca zoou o Dylan Wagner, nunca.
A gente nunca zoa ele.
Acho que não é nem possível, na verdade.
Dobre sua língua e fala de Dylan Wagner.
Porra, o cara que, pô, repostou 3 vezes a mesma foto dele com a mulher no Poupa.
Muito foda.
Ele postou várias vezes na história essa foto, cara, dois dias seguidos. Então, pô, cara, tu não lembra, né?
Foi no Poupa Tempo. O Freud brasileiro.
Novembro.
Novembro, o Freud vai voltar do túmulo e vai exigir que ele seja o novo Freud.
Ele vai lutar contra o Odilon Wagner.
Contra o Odilon Wagner e contra o rapper Freud.
Finalmente vai chegar o meu bico de pássaro, que eu encomendei da Argentina. E eu vou conseguir implantar cirurgicamente o bico de pássaro e eu vou ser um pássaro completo, porque eu vou ver que eu não era um anjo.
Você vai ser o primeiro passarinho brasileiro.
Vou ser o primeiro passarinho brasileiro.
Tá, então, peraí, pra ser o primeiro pássaro brasileiro, você só precisa de asas e de um bico, isso. É só
o que falta, porque... mano. A disposição e o caráter de um pássaro ele já tem, cara.
Em algum momento eu percebi que eu não queria ser um anjo, eu queria ser um pássaro. E aí
lá pra outubro você percebeu isso, né?
Isso, eu vou encomendar o bico também, lá pra...
O cara, ele põe a asa, aí ele fica olhando no espelho e fala, puta, eu fico com um bico.
É que é meio nada...
Bico demora, mano.
É meio nada a ver sair de asa no teu bico, né? O pessoal perguntando, cadê o bico, hein?
O pessoal perguntou, pô, eu...
Tá faltando o bico, hein, seu Jonathan?
O porteiro falta. Dezembro, o Jonathan vai ser o primeiro homem brasileiro a botar um ovo.
Tá chegando meu cu novo aí, que eu comprei lá da China. Vai chegando aí meu cu de galinha.
Tá chegando minha cloaca.
Eu finalmente vou ser pai. Eu finalmente vou realizar meu sonho de ser pai. Vai acontecer.
E aí vai nascer o B-mastro do ovo.
Caralho, vai nascer um mini B-mastro.
É, em algum momento do ano eu tenho que... O B-mastro some.
Então, em janeiro, sumiu. Ele não vai fazer 30 anos. Tipo, vai acontecer alguma coisa que ele vai implodir no aniversário. Em dezembro ele nasce de novo do cu do Jonathan.
Como um pequeno Monteiro Lobato, cara, né? Como um pequeno Monteiro Lobato.
Tomar no cu. Que loucura.
Tá aí, galera, essas foram as nossas previsões pra 2024. Vocês viram que vai ser um ano bem
movimentado. Eu vou ter que usar muito meu convênio.
Galera, muito obrigado por estarem com a gente esse ano. Vocês são incríveis. Obrigado. É quem tá indicando o podcast pra outras pessoas, quem tá fazendo a fábrica chegar em outras pessoas. Porra, cara, a gente é muito grato, assim, que cada mês que a gente ganha mais alguns inscritos, assim, porra, é um mês muito foda pra gente, muito feliz. De ver que tá chegando em mais gente, as pessoas estão descobrindo. Eu espero que esteja sendo bem divertido pra vocês, tanto quanto é pra gente, né, gravar.
E agradecer também aos convidados, assim, todo mundo que...
Porra, demais.
Que topou tá com a gente, tipo... E várias pessoas, acho que todo mundo que participou na real, a gente era muito fã, a gente é fã do trabalho, sim, de todo mundo que a gente chamou. E...
Foi uma grande honra, assim, ter cada uma dessas pessoas topando fazer parte de um podcast que tá começando, sabe? Porra, incrível.
Muito obrigado a todo mundo aí que apoiou a gente, eu sou muito feliz de estar nesse projeto. Eu fico feliz também de estar fazendo algo na internet, tipo, em que eu posso ser eu mesmo. É muito difícil fazer isso na internet por muito tempo, assim, de falar qualquer besteira e a galera gostar, então eu fico muito feliz com isso. E me sigam nas redes sociais, @JonathanMarques, e muito obrigado. De verdade.
Pô, de verdade, queria agradecer muito a audiência aqui. Eu sou uma pessoa que normalmente eu não tenho muitas coisas, não tenho diploma de ensino médio, não fui buscar ainda. Tem uma parede na minha casa que tá faltando. Mas eu fico muito feliz de ter uma voz muito bonita, de ter um dos melhores amigos do mundo e de poder estar fazendo isso, assim. Acho um privilégio do caralho conseguir fazer, ter a oportunidade, o espaço e saber que tem gente ouvindo. É muito foda de verdade fazer, ter o orgulho que a gente tem desse projeto. E saber que tem gente ouvindo, e gente maluca que vai entender, que vai entrar no que a gente tá fazendo de verdade, assim, é muito foda.
Galera, muito obrigado, como eu já disse lá no, sei lá, em algum momento do episódio, eu tenho muito orgulho de ter participado desse projeto, e é graças a vocês que estão ouvindo aí, ano que vem, continua ouvindo, cara, mostra pra mais amigos seus, vamos aí fazer essa troca aí em que a gente fala umas besteiras, vocês dão risada. Enfim, vai ser assim pro resto da nossa vida. 2024 vai ser o ano que você vai achar R$5 no bolso de uma calça. Beijo.
Cara, 2023 tem sido um ano bizarro pra mim. Tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, gravando coisa pra Ubisoft, gravando coisa pra vocês, participando aqui do podcast, então acho que não sou muito bom em fazer esses agradecimentos, mas, porra, muito foda estar participando e tomara que ano que vem tenha mais e que a gente exploda. No bom sentido.
Claro. É isso. Obrigado a todo mundo que tá apoiando a gente aí nos financiamentos coletivos, por ter botado essa fé aí na gente aí. E espero que vocês estejam gostando dos conteúdos. Espero que vocês tenham tido um bom Natal e feliz ano novo pra todo mundo aí. Uma boa virada e vamos que vamos pro ano que vem. A gente vai tirar duas semaninhas de férias, agora em janeiro. Dia 17 a gente tá de volta. Mas vocês não vão ficar sem episódio, tá? É, vai ter surpresa no feed pra vocês.
Ó, oh, eu tenho aqui escrito uma coisa que eu quero falar. Agora eu vou falar sério. Sexta-feira, Play TV, nós tá como? No Recolhe. Ai, caralho, tá mó frio, nossa. Tá gostoso, não tá? Ai, vem com o Pix, caralho. Hoje nós tá como? Xambão, botando pra pocar. Ai, caralho, pega. Pronto. Feliz Ano Novo!
Feliz Ano Novo!
Feliz Ano Novo! Esquece!
Pai tá estourado.
Assina ou não assina um contrato com a Blaze?